Vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Ederson, vereadora Miriam Garcia, vereadora professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereador Cleibon Martins, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Jair Cabeleireiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora Miriam Garcia que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigada, senhor presidente. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Salmo 111. Amém.
Abra o pequeno expediente, passa a palavra para o ilustre secretário Hamilton Filho.
Senhor presidente, leitura da síntese da ata da 74ª sessão ordinária Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de novembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando aos outros secretários as chamadas vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foi feita a leitura de correspondências, leitura de requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e a leitura de projetos que foram enviados às comissões. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Jair Cabeleireiro, Sargento Alberto, Gleide Martins, Vilmar Silvestre e Coronel Juberson. Na ordem do dia, houve apreciação de projetos, constatando o horário regimental, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião, convocando-se outra para o dia 6 de novembro, horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do vereador Frei Rudair, comunicando não poderá comparecer à presente sessão por motivo de força maior. Correspondência da vereadora Dinamélia, comunicando igualmente que não comparecerá à sessão por assuntos pendentes do gabinete. Leitura de projetos. Processo 205/2013, de autoria do vereador Paulo de Lima, que regula a fabricação, a venda e a comercialização e distribuição a qualquer título de armas de brinquedo, institui a Semana de Armamento Infantil e revoga a Lei Ordinária número 3.224/95 da Outras Providências. Processo 206/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 058/2013, que inclui requisitos necessários para a celebração de convênios e parcerias entre o Poder Executivo e Legislativo Municipal com organizações não governamentais. Leitura de requerimentos. De autoria do vereador Heber Mohamed, requer a órgão competente revistar buracos na Travessa 2 do bairro Santa Isabel, segunda etapa. De autoria do vereador Heber Mohamed, requer a órgão competente superação tapa buracos nas ruas 2 e 3 do bairro Santa Isabel, segunda etapa. De autoria do vereador Vespa, requer que regularize o setor residencial presidente na Vila São Vicente, nessa cidade, onde é citado o bairro contra o município de Goianápolis, trazendo grande prejuízo aos moradores dessas ruas. De autoria do vereador Lisier, requer ser oficiado à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando a colocação de equipamentos para exercícios físicos e a revitalização das quadras esportivas existentes no feirão do município, especialmente a do feirão do IAPC. De autoria do vereador Eliseu Zé Borges, requer a CMTT a mudança do ponto de ônibus existente na Avenida Professor Bem-vindo Machado, no Jardim Suíço, especificamente no posto Rio Branco, para uma esquina acima de onde ele está edificado. De autoria do vereador Lisier, que era órgão competente, o recapeamento com serviço de asfaltamento, afastamento do esgoto para águas pluviais, na Rua 17, Vila Miguel Jorge. De autoria do vereador Lisier, requer a Secretaria Municipal de Esportes, edificação de alguns lances de arquibancada no campo de futebol da Vila União. De autoria do vereador Lisier, requer órgão competente, serviço de taburacos na Rua Zé Martins de Brito, esquina com a Rua Fernando Moreira Alves, residencial Pedro do Vico. De autoria do vereador Jackson Charles, requer realização de sessão solene para entrega de cidadania napolina ao senhor Afonso Vasques, no dia 28 de novembro de 2013, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela. Oportunidade essa que o vereador Eliseu Zé Borges fará entrega do mesmo título ao senhor Geraldo Cardoso Couto. Doutoria do vereador Jeca Cabeleireiro, requer ao órgão competente pintura e colocação de redes na quadra da praça do Parque Residencial das Flores. De autoria do vereador Gleio Martins, requer iluminação natalina na praça situada na Rua das Rosas, em frente ao Supermercado Popular, e também na praça em frente à Escola Municipal Dona Alexandrina, ambas no Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Gleio Martins, requer órgão competente seja realizado serviço de tapa-buracos na Rua Goianápolis, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Gleio Martins, requer o CMTT que implante uma faixa de pedestres na Rua 5, Baixa Cidade de Jardim, em frente à Gastromed. De autoria do vereador Gleio Martins, requer ao competente que realize serviço de taburacos na Avenida Nery Xavier Correia e na esquina com a Rua Monteiro Lobato, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de taburacos na Rua Wesley Sabino Rodrigues, residencial Pedro do Vico. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de taburacos na Rua José Martins de Brito, 14 e 16, na esquina com a Rua Wesley Sabino Rodrigues, residencial Pedro do Vico.
A ata está à disposição dos nobres pares, da mesma forma todas as correspondências e os projetos de leis enviados às comissões e os requerimentos enviados à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador líder do governo na Câmara, o Ederson Lopes.
Boa tarde a todos, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, a imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui pessoalmente na Câmara Municipal. Senhor presidente, o motivo da minha fala no pequeno expediente é repercutir uma visita que eu tive ontem lá no setor Santo Expedito. Fui convidado ali pelos moradores para participar de uma reunião e, para minha surpresa, grata surpresa, chegando lá, estava toda uma estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social montada ali naquele setor, dando início a um projeto piloto lá no Santo Expedito, denominado Projeto de Trabalho Social. Então, esse projeto, fui procurar saber informações sobre esse projeto, ele faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, e ele iniciou a partir do Santo Expedito. Então, no primeiro momento, os que foram entregues antes, como Copacabana, Summerville e o Santo Antônio, eles tinham ficado de fora. Mas a secretaria ela já tem trabalhado para apresentar o projeto, para incluir também esses conjuntos que foram entregados anteriormente. E no que consiste esse programa, esse projeto de trabalho social? A Secretaria de Desenvolvimento Social, pastor Vilmar, ela entra para dentro daquele setor onde as pessoas foram contempladas no programa Minha Casa Minha Vida, nesses conjuntos habitacionais, e eles ficam 6 meses dentro desse setor, fazendo um diagnóstico, fortalecendo os vínculos comunitários, porque geralmente esses conjuntos habitacionais, as pessoas vêm de diversos setores da cidade. e concentra-se num local. Então eles fortalecem a questão do vínculo comunitário, inclusive incentivando eles a criar associação de moradores, explica para essa comunidade qual a importância deles terem um representante legal ali naquela comunidade. Eles também fazem um diagnóstico para saber qual é o perfil social, aproveitando até o cadastro único, mas também um perfil social e uma expectativa, qual é a necessidade, qual é a demanda daquele conjunto, das pessoas. E através disso também, há um trabalho de inclusão social, onde eles vão perguntar para aquelas pessoas quais os cursos, qual o curso profissionalizante que é de interesse daquela população local. E isso foi feito, está sendo feito ali no Santo Expedito, vereador Glêmio, que é um líder comunitário, vereador Glêmio. Então esse programa é muito importante, fortalecendo os líderes comunitários, a criação dos líderes comunitários nesses conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Então, como lá no Santo Expedito ainda, não dispõe ainda dos aparelhos públicos, é fornecido o Vale Transporte para que essas pessoas venham fazer o seu curso de interesse, seja no CEPA, seja no SENAI, seja nos demais órgãos aí onde é feito o convênio, para que essas pessoas se profissionalizem e sejam inseridas no mercado de trabalho. E também, durante esses 6 meses, além dessas reuniões que são dadas ali naquele conjunto habitacional, também é feito o trabalho com a família, especificamente. Então eu quero divulgar isso aqui, dizer para os moradores, tanto do Copacabana, quanto do Somerville, quanto do Santo Antônio, quanto do Leblon, do residencial do servidor, esse projeto que começou agora pelo Santo Expedito, ele vai alcançar também esses outros conjuntos habitacionais, e isso vai ser de grande importância para o fortalecimento dessas comunidades e para que essas pessoas que habitam nesses conjuntos habitacionais, que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho, que tenham ali a sua associação de moradores, que estejam organizadas para que possam buscar as reivindicações das demandas da sua sociedade. E aí nós entramos como vereadores ali fazendo esse elo, fazendo essa ponte com o Poder Executivo. Mas eu quero aqui parabenizar a Cida Brito e a Flávia, que são as coordenadoras desse programa, que estavam ali no Santo Expedito, que estavam ali fazendo essa reunião e trazendo ali com muito amor, com muito carinho, com muito empenho, motivando, mobilizando essa comunidade para que eles realmente possam ter dignidade. Então eu fiquei muito feliz porque eu entendi que não é simplesmente entregar uma casa e abandonar como se estivesse cumprindo ali uma obrigação, não. É dar dignidade para esses moradores. Após a entrega da casa, após a entrega das chaves, que já é um grande benefício, essas famílias são acompanhadas, essas famílias, elas são ouvidas, essas famílias, elas são orientadas para que elas possam ser realmente inseridas no mercado de trabalho, para que elas possam ter suas demandas supridas. E outra coisa importante, vereador Eli Rosa, é que aquelas irregularidades do programa Minha Casa e Minha Vida são identificadas neste diagnóstico. E a Cida Brita me falou que elas repassam para a Caixa Econômica para que a Caixa possa tomar as devidas providências. E eu sou testemunha que providências já foram tomadas lá no Leblon. Inclusive a Caixa já tomou 2 casas que tinham sido invadidas, reformou e já passou para o seu morador. Então isso é muito importante, nós estamos satisfeitos e eu me senti na obrigação de repercutir. E para encerrar, eu quero somente fazer um convite aos nobres pares, à população, que hoje nós teremos a honra de entregar aqui o título de cidadania napolina ao reverendo Hildo, o Hildo dos Anjos, que é o presidente fundador da Missão Vida, essa instituição que tem prestado um serviço relevante na cidade de Anápolis e expandiu para outras regiões do Brasil. Então quero deixar esse convite. Hoje, às 20 horas, nós estaremos aqui tendo essa honra de prestar essa justa homenagem ao reverendo Hildo dos Anjos, presidente da Missão Vida. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda em tempo, recebo solicitação do vereador Jackson Charles comunicando sessão solene para entrega de título de cidadania napolina ao senhor Afonso Vasques, pedido para o dia, solicitação feita para o dia 28 de novembro de 2013, às 19 horas. Oportunidade também que o vereador Lisier estará fazendo uma homenagem ao senhor Geraldo Cardoso Couto. Encaminho a diretoria legislativa para ver a disponibilidade de data e posterior providências. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Vai? Concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Vespa.
líder. Esse aqui, você viu?
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, todos os nobres colegas. Cumprimentar a imprensa que está aqui cobrindo essa sessão. Todos os telespectadores aí, que estão assistindo aí ao vivo a nossa sessão, os fiscais aí aguardando a segunda votação. Presidente, o que me traz nessa tribuna aqui hoje, dois assuntos. O primeiro, a imprensa já divulgou, todos os colegas já sabem, mas eu quero passar de uma maneira oficial a minha mudança de partido. Eu saí do PSC e passei para o novo partido Solidariedade. Qual o motivo? Muitos me procuram, mas você saiu de um partido forte, tinha 4 vereadores, entrou no outro forte também, que tem 3 vereadores. Como eu já expliquei para a imprensa aí, todos sabem, uma grande parte do meu grupo, dos meus cabos eleitorais, pertence ao deputado Carlos Antônio. Então, aqui em Anápolis, quando se fala em PSC, logicamente que a gente se lembra do deputado Carlos Antônio. Então, eu não tenho nada a reclamar do PSC, lá eu fui bem recebido, lá que eu ganhei a minha eleição, e lá ficou grandes amigos, no caso, como o vereador Ederson, o vereador Gerry, o doutor Valeriano, lá do PROCON, que foi um grande amigo enquanto eu estava lá. Eu estou dizendo aquelas pessoas que eu tive um vínculo de amizade mais próximo. Então, assim, não tem nada contra o PSC, esse é um dos motivos, o porquê eu saí de lá. Porque, de uma forma particular, as pessoas que são envolvidas no meu gabinete, geralmente têm um vínculo também com o deputado Carlos Antônio. Então, esse é um dos motivos. E eu vejo a política como uma grande empresa. Nós somos operários e o nosso patrão é o nosso povo. Então, eu vejo lá, no novo partido, Solidariedade, uma maior oportunidade de eu continuar prestando esse serviço para a nossa população. E não é do conhecimento de todos que nós temos um projeto aí para 2016 e a gente precisa estar unido a esse grupo. Então, esse é o motivo de eu ter mudado de partido. E eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que votaram em mim, eles votaram na pessoa do Vespasiano. Então, assim, eu sempre deixei claro nas minhas falas que eu não sou muito ligado à legenda partidária. Nós sabemos que toda legenda tem os bons e tem os ruins. Então, isso é coisa de 30 anos atrás, lá na época dos nossos pais, que tinha aquele vínculo partidário. E eu tenho esse pensamento. Então, o que eu quero deixar claro é que em qualquer legenda partidária que eu estiver, a minha ideologia, eu vou manter ela. Sempre defender a família, a ética, a moral cristã. E eu tenho certeza que os novos colegas do Partido Solidariedade têm esse mesmo pensamento, inclusive todos os novos edis que estão aqui presentes, nós temos aí esse mesmo pensamento. Então, eu fico agradecido pelos meses, os anos que eu fiquei no PSC, e também quero, o Maurão não está aqui, mas agradecer ele, agradecer o vereador Hamilton, por ter me concedido aí a liderança. Agradeço aí pela humildade do Maurão, né, que ele já tem outros mandatos, logicamente que ele tinha o direito de reivindicar essa liderança, e de uma maneira educada, respeitosa, ele cedeu essa liderança para mim. Então é isso aí que eu queria passar para vocês.
Uma parte, vereador, por favor.
Vereador Hamilton.
Vereador Vespa, da mesma forma que Vossa Excelência também seguiu o caminho do Solidariedade, estamos eu, o senhor e o vereador Mauro, nesse novo projeto, nessa nova ideologia partidária. Da mesma forma que Vossa Excelência falou, eu também sou meio desacreditado apenas com a ideia do partido em si. Eu acho que o partido é feito pelas pessoas que ali estão. Nós tínhamos um grupo bom e forte no PSC, uma parte considerável desse grupo resolveu migrar para o Solidariedade, e nós optamos por esse caminho por termos um projeto, termos uma sintonia, termos uma afinidade com esse grupo. Eu quero dizer para Vossa Excelência que é um prazer estar ao seu lado nesse partido. Vossa Excelência se tornou um amigo nessa casa e eu aprendi a respeitá-lo como um vereador sério, um vereador que comparece às discussões, fica atento a tudo que ocorre aqui no parlamento. Eu penso que se alguém quiser saber alguma coisa que acontece na Câmara, aqui no plenário, pode perguntar para Vossa Excelência, que o professor sempre está atento. O vereador Mauro também, que temos muito a aprender com ele, que é uma pessoa que tem 6 mandatos nessa casa. Então, para mim, é uma honra estar ao lado de vocês nesse novo projeto. Uma honra ser liderado por você também aqui nessa casa. E faço votos que nós fortalecemos essa nova ideia, esse novo partido. O Solidariedade nasceu grande em Anápolis, na Câmara Municipal de Anápolis. Assim como em Goiás, já que temos dois deputados estaduais, que é o deputado Carlos Antônio, a quem faço uma referência, que é o presidente do nosso partido em Anápolis. Também o deputado Ney Nogueira, que é um deputado que tem uma votação expressiva, que tem destacado na Assembleia Legislativa. Temos também o deputado federal Armando Virgílio, que também é um deputado atuante, que figura no ranking de avaliação de congressistas goianos, como o congressista goiano melhor avaliado pelas entidades, pela ONG que faz essa avaliação. Então, certamente é um partido que nasce forte, nasce com ideologia boa, e ideologia boa principalmente pelas pessoas que ali estão. Quero fazer votos que a gente possa fortalecer o partido, possa estarmos cada vez mais estruturando esse partido em Anápolis e em Goiás, para que possamos ser fortes. Agradeço muito também ao PSC, faço aqui uma referência ao nosso amigo Ederson Lopes, ao amigo Jerry Cabeleireiro, que por 10 meses estivemos juntos aqui nesse partido. A gente deixa o partido e mantém o laço de amizade, o laço de respeito com o PSC. Eu tenho só a agradecer e só devo ao PSC. Nós fizemos essa opção não por discordar do PSC, e sim por acharmos que esse caminho será melhor para nós politicamente, melhor para o nosso grupo e melhor para o nosso projeto. Então, devolvo a palavra e agradeço ao senhor pela confiança e estarmos juntos nesse bairro. Um abraço.
Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Abilto, e os meus elogios também é recíproco a Vossa Excelência e todos os nobres colegas aqui. Como Vossa Excelência bem disse, fizemos uma amizade diferenciada, nós quatro, e isso aí não vai mudar nada. Logicamente, vamos continuar amigos e, geralmente, a amizade aqui com todos os nobres é disso. Uma parte para o vereador Ederson.
Vereador Vespa, eu quero só dar um testemunho desse tempo que nós convivemos ali no PSC. Não posso negar que nós, eu e o vereador GR, que hoje é o nosso presidente, lamentamos a saída tanto do senhor quanto do vereador Hamilton Filho, mas é como o senhor mesmo falou, nós continuamos aqui nessa mesma unidade, buscando os projetos, visando sempre a melhoria da população anapolina. Mas eu quero testemunhar com relação ao caráter de Vossa Excelência, tanto de Vossa Excelência quanto do vereador Hamilton, todas as reuniões que nós sempre fizemos, tudo que nós sempre discutimos, sempre com muita lisura. Eu sei que isso é muito difícil, às vezes, para a população entender, porque a população, ela tem uma imagem, às vezes, né, e infelizmente pelos maus testemunhos, de muita puxada de tapete, né, de muitas pessoas com a índole que nós conhecemos aí, infelizmente, né, de má índole, pessoas que realmente são pessoas más. Mas eu quero dar esse testemunho de Vossa Excelência, do vereador Hamilton, que até mesmo na saída de vocês do PC, a maneira transparente, a lisura, a corretez como vocês conduziram todo o processo, né, e que nós continuamos da mesma forma tendo uma abertura para diálogo, uma abertura para discutir os projetos, para buscar a concordância ou até mesmo as divergências dentro dessa casa. E até mesmo no nosso caso, as pessoas às vezes indagavam muito, por eu ser um pastor, Vossa Excelência é um representante católico, as pessoas sempre indagaram se havia essa rixa, e nós mostramos e continuamos mostrando que não há briga religiosa, que nós buscamos realmente fortalecimento da família. Essa é a nossa bandeira aqui nessa casa, tanto minha quanto de Vossa Excelência. Fortalecimento da família, porque nós cremos que a família é a base da sociedade, e se a família vai bem, isso vai se refletir na sociedade, e é por isso que nós estamos aqui hoje nessa Câmara Municipal. Então eu quero dar esse testemunho de Vossa Excelência e desejar boa sorte, que Deus possa continuar abençoando Vossa Excelência nesse novo projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado pelas palavras. E só dizer, pastor vereador, acho que esse mérito não é nosso, é porque nós, nesses 10 meses, sempre procuramos colocar Deus em primeiro lugar. Geralmente, como a decisão mais difícil, a gente fazia uma oração primeiro e vamos continuar aí. Deus na nossa frente, no nosso caminho, porque nós somos apenas uns servos inúteis em suas mãos.
Uma parte. Parte.
Uma parte para o vereador Jé.
Como militante do PSC, e por termos estado junto no partido por esses 10 meses, como o Ederson mesmo falou, sentimos muito a saída, tanto de Vossa Excelência, Vespa, quanto do Hamilton, pela o grau de amizade que nós conseguimos conquistar uns com os outros. Então, isso é natural, a gente pega aquele vínculo, né, de amizade e quando tem que sair, a gente fica um pouco chateado, triste. Mas alegre, por outro lado, por saber que Vossa Excelência não tem esse apego com sigla partidária. E aí eu quero parabenizar Vossa Excelência por isso. Porque precisamos do partido, precisamos da sigla, mas em primeiro lugar, precisamos de termos consciência que não é só o partido que nos leva a conquistar os nossos objetivos. E o mandato de Vossa Excelência, embora esteja ligado a uma sigla partidária, ele é de Vossa Excelência, de certa forma, e eu acredito que estando no PSC ou em qualquer outro partido, eu sei que Vossa Excelência está representando o povo. Então eu agradeço, né, por esse tempo que nós ficamos aí junto, militando no mesmo partido, e quero externar a Vossa Excelência toda a minha amizade, a minha confiança, e dizer que estou torcendo para que Vossa Excelência tenha êxito, né, nesse novo partido, da mesma forma que teve no PSC. Hoje eu estou à frente aqui da presidência do PSC em Anápolis, e estamos reorganizando o PSC, e tenho certeza que, estando ou não no PSC, nossa amizade, as nossas reuniões vão continuar, vamos debater os assuntos prioritários da nossa cidade. Seja feliz, boa sorte nesse novo partido. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Gé, pelas palavras, e desde já eu já quero parabenizar também Vossa Excelência por ter pegado aí a presidência do PSC. Eu tenho certeza que esse trio aí, você, o vereador Ederson e o doutor Valeriano, logicamente que vai formar aí um bom grupo e vamos ter chances iguais aí no futuro, o nosso projeto junto. Então, parabéns aí pelas suas palavras. E eu quero deixar claro também que, apesar da mudança da sigla partidária, nós continuamos apoiando a administração. Nós sabemos que muitas das vezes tem algumas divergências, isso faz parte até em nossa casa, com nossas esposas. Logicamente, as nossas ideias não se compartilham, tem hora. Mas nós estamos aí do lado da administração, apoiando naquilo que for bom para a cidade. E, logicamente, na medida do possível, alguns erros, por acaso, que estiver, nós vamos continuar mostrando para ajudar na nossa administração. Inclusive, eu queria fazer um lembrete que, de repente, muitas das vezes, nós mesmos subestimamos nessa Casa de Leis. Nós somos dois poderes distintos, o Executivo tem o seu poder e nós aqui, independentes. Então, como foi dito aí, a nossa cidade saiu aí a nível nacional, reportagem de cidade boa, cidade feliz, nós também temos aí essa parcela de contribuição, porque tudo aquilo que o prefeito executa tem que passar nessa casa. Então, nós também, eu acredito nisso aí, que nós temos essa 50% dessa participação, porque nós estamos aí apoiando a administração, um prefeito que tem uma cabeça focada aí no futuro, e então acho que parabéns para todos nós, para a administração e também para nós aqui da Câmara Municipal. O segundo assunto que eu quero partilhar com vocês, na manhã de ontem eu dei entrada no primeiro projeto desse ano, né? Eu espero que, eu não tenho experiência do nosso presidente contou aqui ontem, de ser derrotado logo no primeiro projeto, a instalação de câmeras de monitoramento nos veículos que compõem o serviço individual de passageiro, nos táxis do município. O porquê desse projeto? Muitos aí de repente perguntam, já está arrumando despesa para os taxistas. Eu acho que, vendo o crescimento da nossa cidade, nesses últimos anos, o tanto que evoluiu, vendo aí o futuro, a hora que esse centro de convenções ficar pronto, esse aeroporto, a questão da ferrovia, o Porto Seco se expandindo, logicamente que nós vamos virar quase que uma cidade turística. A gente vai ter aí milhares de pessoas visitando as nossas cidades. E logicamente que essas pessoas vão vir todos de avião e vai usar o serviço de táxi aqui em nossa cidade. Então essa ideia é para que possa sair na frente, possa ter esse diferencial de uma forma moderna, que eu não tenho conhecimento em outros lugares de ter esse serviço, mas que os taxistas da nossa cidade possam oferecer esse serviço diferenciado. Aí vem a outra pergunta, mas vai fazer uma lei para uma coisa que é particular. Nós sabemos que os TACs são particulares, mas ele é coordenado pelos órgãos públicos, pelo município. Então, as normas, as leis são ditadas pelos municípios. Então, eu acho que isso aqui vai ser um grande feito, principalmente para os próprios motoristas de táxi. Eles vão ter uma segurança a mais, como fala aqui no projeto, vai ter uma identificação, um adesivo. Então, acho que isso aí se torna como um ISO, no caso. A hora que, no ponto de táxi, que alguém for ali locar um táxi, ele vai dar preferência para aquele que tem aquele indicativo, que tem aquela segurança. E também para os próprios passageiros. Então, eu acho de grande importância esse projeto. Conto aí com a colaboração das comissões, de todos os novos edis, a hora que vim aqui no plenário, vamos discutir com mais profundidade. E um grande ponto também que os taxistas reclamam muito dos táxis, dos meios particulares, que, vamos dizer, fica tomando lugares deles. Então, acho que com esse novo projeto, com essa identificação, fica mais fácil de identificar aqueles que estão vindo de outras cidades e tomando ali a sua freguesia de uma maneira clandestina. Então, eu vejo esse projeto como um grande feito para o bem dos próprios taxistas, dos motoristas, mas também pela sociedade. Deixei uma cópia aí com cada um, analisa com carinho e vamos pensar junto aí para a gente procurar aprovar esse projeto. Presidente, por hoje é só, devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Vespa. Vereador Vespa, que é o líder do Solidariedade aqui na Câmara Municipal. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jair Cabeleireiro, que vai dividir o tempo com o vereador Jackson Charles. 10 minutos para cada, vamos cronometrar.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, Canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco e Rádio Imprensa de Anápolis. Ouvintes, público presente. Em primeiro lugar, quero parabenizar todos os servidores que estão aqui esperando a segunda votação do projeto. Parabéns, eu tenho certeza que vão sair daqui com resultado positivo. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer a Vossa Excelência, aos nobres pares, quando convidamos ou convocamos um diretor ou um secretário ou qualquer servidor do estado ou município para nos fazer uma visita nessa casa de lei, é porque precisamos debater alguns assuntos. Não é que temos algum desafeto ou qualquer desentendimento com esse ou aquele servidor ou secretário ou diretor. É que, às vezes, a forma de mostrar à população que nos confiou o voto com mais clareza o porquê que estamos fazendo, o porquê que essa secretaria está fazendo, ou essa diretoria está fazendo, ou não está fazendo, é uma oportunidade de mostrar as dificuldades, talvez, enfrentada pela secretaria ou pela a diretoria. Mas, graças a Deus, temos um bom relacionamento com todos. Nós temos, senhor presidente, uma grande preocupação com a cidade de Anápolis. É por isso que nós vamos para as ruas, vereador Vilmar Silvestre, para buscar o voto, para nos colocar à disposição da população. E é por respeitar a cidade de Anápolis, o povo que nos escolheu, é que nós subimos nessa tribuna para mostrar, através da mídia que cobre as sessões, os problemas que nós estamos enfrentando, que a população está trazendo até cada vereador. Daí eu quero parabenizar cada um dos vereadores, porque, graças a Deus, eu tenho ouvido elogios por todo lugar que a gente passa, que essa legislatura, não menosprezando as demais passadas, estão comprometidas, mais comprometidas, correndo atrás e mostrando serviço. Hoje mesmo, senhor presidente, eu estive no DENIT. E lá nós conversamos com a doutora Isa Lorena Silva Barbosa, engenheira civil, analista de infraestrutura, e ela nos informou que já foi feita uma vistoria técnica, né, e encaminhada ao DENIT em Goiânia. E que não tem uma data prevista para realizar obras, né, para esse reparo. Aí onde deixa a gente mais preocupado ainda. Porque as chuvas estão se intensificando, né? E o que a gente vê ali é uma barreira de contenção ali quebrada e o aterro totalmente fragilizado. Com uma enchente, certamente teremos todo aquele aterro indo para o leito do rio, e além de assorear o rio, poderá trazer um grande acidente. E um dos motivos que eles nos informaram que pode ter causado o problema é o baixo nível de água no córrego das Andas. E isso pode ser ocasionado por alguma construção, algum trabalho que esteja fazendo no leito do rio, tanto na parte superior quanto inferior do rio. Ou seja, na parte alta do rio, na parte baixa. E isso dando uma velocidade a mais, né, nas águas. E isso cortando, então, a parte sólida do rio, onde foi afixada aqueles pilares. Então, o problema ainda continua, não temos ainda uma data.
Uma parte, vereador.
Pois não, conceda a parte.
Vereador GR, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa luta. O senhor tem mostrado um problema grave que tem acontecido ali naquela ponte. Eu vi as fotos na rede social, o senhor postou. E não é possível que eles estão esperando acontecer uma tragédia para tomar alguma providência. Ali passa caminhões, carros pesados. E realmente dá para ver claramente ali que tem levado ali, tá assoreando. E o pilar, ele está ali em balanço, um dos pilares ali. Eu vi a foto lá. Então eu quero também me juntar ao senhor nesse alerta. Não é possível que vão...
Seja bem-vindo.
Que se não tem risco, como é que pelo menos os técnicos vão lá, avaliem e digam e façam o diagnóstico. Não tem risco, mas precisa ir alguém lá. Isso é uma questão de realmente chamar a atenção. E é o DENIT que o senhor tem acionado, é o DENIT.
O DENIT.
O DENIT tem que tomar a providência.
O responsável, né?
O senhor é um vereador, o senhor representa a população anapolina, o senhor tem acionado o DENIT, o senhor tem postado fotos, o senhor tem ido no local, mas o senhor não é um técnico. E o senhor está acionando os técnicos para que eles façam um diagnóstico. Então eu quero me juntar à Vossa Excelência para que realmente seja tomada a providência. Porque se acontecer uma tragédia, eles não vão poder falar que não sabiam.
Exatamente.
Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência e me juntar também a essa causa. Devolvo a palavra.
Seja muito bem-vindo, contribuiu muito com a nossa fala. E aqui eu quero parabenizar a engenheira Ilza Lorena por ter nos atendido e, na medida do possível, ela me passou o que ela tinha. Agora, eu fiquei muito preocupado, porque ela tinha muito pouco para nos informar. Agora, senhor presidente, volta uma outra questão que deixa a gente contrariado e preocupado, que é a questão, mais uma vez, envolvendo a Saneago. Eu fiquei muito preocupado porque, no dia que eu fui a Saneago em Goiânia, falar com o senhor Luiz Humberto Gonçalves, eu fui como um homem e como um representante legal de uma casa de lei. Eu não fui lá como um moleque, senhor Luiz Humberto. Eu acho que o senhor está equivocado com relação à minha pessoa. Eu não sou o vereadorzinho que o senhor está falando, não. Eu estou indo muito mais além. E pode esperar. Os problemas relacionados à nossa cidade, esses vêm à tona sim. Através da tribuna, através dos jornais. E não sou vereadorzinho, não. Sou vereador da cidade de Anápolis. Mereço respeito, exijo respeito. Da mesma forma que eu respeito Vossa Senhoria.
Agora, o senhor foi indelicado, o senhor Luiz Humberto, diretor de produção da Saneago.
Não, vereador.
Na Saneago tem vários funcionários merecedores de respeito.
Líder
agora,
do PSC.
Vossa Excelência falou que viria aqui em Anápolis, o senhor se autoconvidou para vir aqui. E as fotos que eu entreguei para o senhor, num CD pessoal meu, tinha outras fotos. Coisa minha, da minha família. Eu deixei por gentileza, porque naquelas fotos continha outras fotos que mostrava os problemas relacionados a Anápolis. Aquele esgoto não é em Nova York, não, senhor Luiz Humberto. É na cidade de Anápolis. Se é que o senhor conhece essa cidade, né? Eu acho que o senhor devia ter mais respeito com essa casa de lei e com os vereadores dessa casa. Porque o senhor não veio na terça-feira como o senhor mesmo se autoconvidou para vir. E as fotos que eu entreguei para o senhor foi aquelas impressas que eu levei e entreguei na mão do senhor. As outras eu deixei por gentileza, porque continha outro material. Agora, fiquei sabendo que o senhor esteve aqui na Saneago. Não sei se foi no dia marcado. Mas se é que o senhor se lembra, foi numa terça-feira. A nossa marca, marca de homem, de um vereador para um diretor. Eu esperei Vossa Excelência. E diga-se de passagem, preparei um belo banquete para receber o senhor. O senhor ia ser recebido com honra na nossa cidade. Infelizmente, o senhor foi muito indelicado. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Na continuidade do tempo do segundo horário do grande expediente, vereador Jackson Charles. Não? Então não? Tá, beleza.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos da Cerda. Tá, me parece que meio triste hoje. Alegre, presidente. Cumprimentar todos os vereadores e vereadoras presentes, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão, as pessoas que hoje mais uma vez nos visitam aqui no plenário da Câmara, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET e também da nossa TV Câmara, né? TV Câmara que agora transmite as nossas sessões diariamente para todo mundo. Senhor presidente, hoje eu vou procurar ser rápido. Hoje eu inicio minha fala voltando um pouco ao nosso passado. Falar um pouco da nossa história de desenvolvimento. A Ferrovia Norte-Sul, senhor presidente, ela, quando veio a Anápolis, o primeiro contato da Ferrovia Norte-Sul, proveniente de Leopoldo de Bulhões, ele teve como finalidade, pastor Vilmar Silvestre, o abastecimento do distrito agroindustrial, e o seu caminho era até os transformadores elétricos, a antiga Trafo. Não sei se Vossa Excelência lembra. De lá, a linha férrea se dirigia para os bairros Jardim Arco Verde, São Sebastião e a Vila Formosa. De lá, ela se dirigia para um setor de embarque e desembarque, localizado ali, no antigo galpão, na Vila Goiás. Passando pela Avenida Minas Gerais, trazia no seu transporte, vereador Ederson, pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, estrangeiros, japoneses, italianos, turcos. E esses transuintes seguiam a estrada de ferro à procura de centros comerciais que fossem mais dinâmicos no estado. Desta estação, eles caminhavam retilineamente atravessando a Avenida Goiás, chegando à Avenida Mato Grosso e prolongando-se ao pontilhão da antiga Avenida Federal, no bairro Santa Maria de Nazaré. O que é curioso, vereador Vilmar Silvestre, é que os bairros poucos valorizados, a linha férrea, que prolongava ali na Avenida Federal, a exemplo do bairro São Jorge, Frei Eustáquio, vereador Sargento Pereira que não está, Frei Eustáquio, onde seria o ponto final da linha férrea? Anápolis, vereador Pastor Pereira, Sargento Pereira. Ela é fortemente marcada, presidente, pelo período anterior e posterior à linha férrea. A Avenida Ferroviária, que acolhia a ferrovia, Sargento Pereira, é uma situação extremamente curiosa, Pastor Vilmar Silvestre. A Avenida Ferroviária, que acolhia a ferrovia, que trouxe o desenvolvimento para a nossa cidade, que trouxe o crescimento econômico, socioeconômico para a nossa cidade, que foi determinante para que nós chegássemos aqui onde nós estamos hoje. Foi nos últimos anos, presidente, a avenida mais abandonada por todos os governos que já passaram pela administração municipal. Quero convidar todos os nobres pares para fazer uma viagem na sua memória, pegando do princípio até o final da Avenida Ferroviária, que vai da Trafo até o Frei Eustáquio. Faça uma visita nessa avenida e você verá o quanto que o desenvolvimento demora a chegar na avenida que eu considero a veia artéria que pulsionou a economia da nossa cidade. Como diz aí um seriado da novela, eu acho que os moradores dessa avenida jogou sal na Santa Ceia, porque, pelo amor de Deus, é um sofrimento fora de série. Mas hoje, presidente, eu quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Antônio Roberto Comite e ao meu ilustre secretário, o melhor secretário do PSB da cidade de Anápolis. Meu querido secretário Clodovil Reis, que embora, mesmo em um período que, segundo a opinião popular ou de outros, ou dos negativistas, não seria um período conveniente para se fazer obras. Mesmo nesse período, mesmo nessa situação, o secretário de obras do município teve a coragem e a hombridade de socorrer uma situação que está levando, talvez, em caos os moradores que moram ali, próximo à Avenida Ferroviária, ali na Vila Formosa, terceira etapa. Críticas, possivelmente, serão distribuídas, dizendo que agora, no período chuvoso, é que está fazendo a obra, é o período que era para fazer. Eu quero lembrar aos negativistas que a Ponte Rio-Niterói foi feita embaixo d'água. Para quem não conhece, aqui nós temos um engenheiro Pastor, o Ederson Lopes, e também o engenheiro Lisier, que sabe que água não é problema para quem tem vontade, competência e tem compromisso com a população. Senão, a Ponte Rio-Niterói não existia hoje. Ou será que se afastou o mar para se construir a Ponte Rio-Niterói? Não, foi construída embaixo d'água, ou dentro da água. Então eu não vejo que a água é empecilho, vereador Gerri, para que a obra comece e seja concluída. Talvez haja pequenos atrasos, mas o mais importante é que teve a hombridade, a coragem, acima de tudo, de assumir, inclusive, possíveis críticas, para socorrer aquele povo, e aí eu quero agradecer por estar atendendo também um pedido, não só do vereador Jackson Chaves, mas de vários vereadores que também nos ajudaram na busca desse benefício. Concedo a parte ao vereador Weber.
Ilustrando a sua palavra, hoje o nobre secretário me informou que para fazer aquele trabalho todo precisa de uma verba de 4 milhões de reais. Mas devido à emergência, ele vai fazer um investimento sobre um risco do Tribunal de Contas na pegá-lo ainda. Mas ele não tem, é emergencial aquilo ali. E ele vai fazer estaqueamento para ajudar, pelo menos, nesse período chuvoso. Então ele está de parabéns, você e o nosso secretário estão de parabéns por essa envergadura ali naquele local.
Muito obrigado, vereador Web. Mas, na verdade, quem está de parabéns é a população anapolina, de uma forma especial. Os moradores que moram naquela região, que envolve a Vila Formosa, Jardim Arco Verde, São Sebastião, que precisam daquele local para se transitarem. Portanto, quem realmente está de parabéns é aquela comunidade que está recebendo esse benefício. Nós, tanto da administração municipal quanto dos legislativos, estamos cumprindo a nossa obrigação de estar olhando e fiscalizando o trabalho de nós políticos. Mas em função, senhor presidente, deste início progressista com a chegada da ferrovia em Anápolis, que Anápolis trilhou o rumo do desenvolvimento, no início do ano passado, vereador Sargento Pereira, a Folha de São Paulo já pontuava um crescimento na ordem de 17% ao ano em Anápolis. Anápolis cresceria um percentual na ordem de 17% ao ano. Isso foi uma matéria da Folha de São Paulo lá em março deste ano. Ela já pontuava esse crescimento anual de Anápolis na ordem de 17%. Na última semana, falado por vários vereadores, o vereador GR ontem, inclusive, tocou no assunto, na última semana, Anápolis se tornou mais um motivo de orgulho para nós, anapolinos. Mais um motivo de orgulho. Reconhecida nacionalmente pelo maior veículo de comunicação do Brasil, como uma cidade da felicidade e ótima para se viver. Porém, muito mais ainda haverá de acontecer, Sargento Pereira. Muito mais. E cito alguns exemplos para a Vossa Excelência. A proximidade da inauguração da UPA, que irá, senhor presidente, desafogar o atendimento médico-hospitalar das pessoas mais carentes da cidade de Anápolis. As inúmeras creches em funcionamento e as inúmeras creches que serão inauguradas no início do ano e algumas ainda esse ano ainda. O viaduto na Fayad Hanna, outro sonho que está sendo realizado pelo povo anapolino. Um sonho do povo anapolino, ter um viaduto naquele local. A construção do planetário. O planetário, para quem não conhece, para aquele leigo que não sabe a importância de um planetário, ele traz um desenvolvimento de tecnologia fantástico que vai atrair para Anápolis inúmeros estudantes para conhecerem o planetário anapolino, a exemplo do que hoje acontece com os alunos anapolinos que têm que se locomover para Brasília ou para outra localidade para conhecer a importância da tecnologia para o desenvolvimento de uma cidade. A construção do Parque da Liberdade, presidente, que nada mais vai ser do que um dos maiores e melhores e mais belos cartões postais da nossa cidade. As reformas que estão em andamento, Sargento Pereira, a exemplo do mercado produtor. Mercado produtor, que é uma reivindicação de todos, está sendo totalmente reformado. Vereador da Alexandrina, meu amigo querido, pro bairros. A sequência dos programas sociais, a exemplo daquilo que foi aqui citado pelo vereador Ederson Lopes, do trabalho social que está sendo desenvolvido lá na vila, no Santo Expedito. E as perspectivas de futuro que nós temos. Estou dizendo isso, senhor presidente, para alertar o quanto que a Câmara Municipal tem sido importante nesse processo de estabilidade, continuidade e de crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Em todos os cantos que nós vamos, em todos os cantos que nós chegamos, a conversa é uma só. Anápolis melhorou muito nos últimos anos. Desafio
qualquer um de nós, vereadores, a falar o contrário, se escutou diferente de qualquer morador de qualquer parte da cidade. E isso, presidente, é reflexo do trabalho que a Câmara Municipal tem realizado em parceria com a administração municipal. O prefeito tem realizado muito, mas a Câmara Municipal, vereador Jean, tem avalizado as suas realizações. E quem tem ganhado com isso, vereador Vespa, é o povo anapolino. Que seja esse meu discurso, presidente, uma continuidade do discurso que eu fiz aqui no dia de anteontem. Parabéns a todos, parabéns a Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Prometo para Vossa Excelência que logo mais à noite estarei alegre novamente. O vereador Lisier sabe do que eu estou falando. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, cumprimentar a todos, nobres pares, presidente dessa casa, Luiz Lacerda, plateia que nos assiste, fiscais, pessoal que está esperando para sair com um resultado positivo daqui, né, pastor Vilmar? E a TV, TV Câmara, Canal 5 e a Rádio Manchester e os nossos telespectadores que nos ouvem e nos assistem por esses canais. Senhor presidente, que me traz nessa tribuna é um assunto do nosso gabinete, que a gente vem desenvolvendo, trabalhando, buscando. E hoje eu fiquei feliz de ouvir da boca do líder, nosso líder, do prefeito, a respeito da apresentação do projeto PTS, que ele vem de encontro ao ProBairros. Então quer dizer que nós estamos no caminho certo, nós estamos certos, a ideia está colidindo para um bom andamento da cidade. Como Vossa Excelência, Jackson Charles, usou essa tribuna hoje, e deve estar amando, porque está na felicidade, só falou palavras doces aqui. Então a gente fica feliz de ver a Câmara Municipal se unindo novamente, buscando estar contribuindo, porque nós temos contribuído muito, senhor presidente. A cidade tem crescido, a cidade, como todos estão falando, a cidade apareceu no cenário nacional aí, graças a essa legislatura. Graças à legislatura passada, ou esse prefeito que está aí, então nós fazemos parte, sim, Jackson Charles, dessa apresentação de rede nacional que apareceu na Rede Globo. Então ficamos todos felizes. E com certeza, não só os moradores, o pessoal daqui, mas todo mundo que a gente encontra por aí fala, somos moradores, somos vereador em Anápolis, a gente é elogiado de formas demasiadamente enfatizada, muito forte, porque somos privilegiados por estarmos sendo vereador e vivendo esse momento dessa cidade, onde a cidade está crescendo por inteiro. Por isso o ProBairros vem, eu venho cobrando o ProBairros, que o ProBairros vem crescer, vem desenvolver nos bairros por igual, não só o centro, não só tais regiões, região A, região B. Então a gente fica feliz de ver o líder do prefeito subindo na tribuna, falando da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, que vem desenvolvendo um trabalho social, que é a nossa intenção do ProBairros, desenvolver nos bairros a questão do trabalho, a questão da desigualdade, a sustentabilidade, do social, do emprego, moradia, enfim, a Anápolis está no caminho certo, e nós estamos no caminho certo. Fiquei muito feliz, líder do prefeito, na hora que o senhor citou essa notícia. Continuando a nossa fala, nosso gabinete, fomos para a rua, vereador Ederson. Nosso gabinete foi para a rua nas duas sextas-feiras anteriores. A gente não atendemos aqui na Câmara e fomos para os bairros. Iniciamos pela Alexandrina, vereador Jackson Charles. Porque o passarinho, ele anda, voa o dia inteiro, ele vai dormir no ninho, na sua casa. E sou morador da Alexandrina desde quando eu vim de Porongatu para cá, Sargento Pereira. Meu conterrâneo de Porongatu. Desde 3 anos de idade, moro na mesma casa, no mesmo local. Conheço as várias pessoas da região, muitos amigos tenho lá. Então, fico feliz de ver a Vossa Excelência me citar da Alexandrina, ProBairros. Muito obrigado. E nosso gabinete foi para as ruas, vereador Ederson. buscar informação, buscar demanda, conversar com os eleitores, com a população, aqueles que votou em mim, aqueles que não votou, porque eu não sou vereador só das pessoas que votaram em mim. Sou vereador da cidade de Anápolis. Sou vereador de Anápolis. E temos que defender a nossa cidade, não cidade A, cidade B. A gente vê de buscar soluções, às vezes nas comissões de conversar, tem que buscar mecanismo. Não, nós temos que defender a nossa cidade. Às vezes cidade A ou cidade B aprovou um projeto, aprovou lá. Nós temos que aprovar aqui na nossa cidade. Então a gente fomos para as ruas conversar, fizemos um questionário, senhor presidente, um questionário onde fizemos uma avaliação de setores. Nós queremos fazer, professora Geli, para não dar um gráfico tão complicado, fizemos umas perguntas semiabertas, onde as pessoas podiam informar sobre aquela pergunta e poderia dar sua opinião. Muitas pessoas só quis responder as perguntas nossas, as formais. As abertas, às vezes, as perguntas abertas, eles não quis, mas muitos, a maioria deram sugestões no final, sugestões estas, que vai mudar muito a nosso setor, a nossa região. E isso vamos fazer em cada setor da cidade, cada região da cidade. Possivelmente eu vou estar lá no Frei Eustáquio, na região do Sargento Pereira, lá na região do Sargento Alberto, Bar de Lourdes. Vamos mandar a cidade toda. Toda sexta-feira vocês não me encontram na Câmara mais, estarei nos bairros. E essa primeira experiência de trabalho, eu pautei muito na fala do doutor do fórum, do cartório eleitoral aquele dia, o doutor Gleuton, que ele disse que o carro não tem que esperar o carro estar pronto para andar, tem que andar. Fura o pneu, fura o escapamento, vai e arruma. Então nós estamos colocando o carro para andar. Estamos colocando o gabinete para andar.
A parte, vereador.
Então a gente fica assim, olhando. Quando a gente vai para as ruas, a gente vê a necessidade, a carência. Porque quando eu estava do outro lado, quando eu era eleitor, eu cobrava isso. Por que que os políticos somem? Por que que os políticos não vêm na nossa casa colher informações, sugestões? Às vezes, no dia, quando eu estava do outro lado, eu não tinha tempo de vir aqui. Por que que as nossas sessões são vazias? Porque não tem tempo. Hoje o pessoal dos fiscais estão aqui, interesse deles de acompanhar, de ver o nosso trabalho. Então a gente vê a dificuldade. Para eles estar aqui, eles teve que deixar certos afazeres. Então, por isso que estamos nas ruas, para levar informação, para ouvir o morador, para chegar na casa da pessoa, nos receber e para a gente pegar aquela informação. Concedo a parte ao nobre colega.
Vereador Gleimo, quero parabenizar realmente essa iniciativa. Algo, o vereador Vespa tem feito isso. Nós temos visto aqui na agenda da pauta da Câmara, realmente, que os demais vereadores também têm feito isso, de ir para os bairros. Eu tenho feito isso também, tive reuniões a semana passada, essa semana. Todos nós temos feito isso. Vossa Excelência está de parabéns. Essa marca Pro Bairros já é chancelada por Vossa Excelência. Esse programa que nós falamos aqui hoje, ele está vinculado ao Minha Casa Minha Vida, mas eu quero dizer principalmente que eu fiquei feliz porque eu tive acesso à pesquisa que Vossa Excelência fez e eu vi realmente que as pessoas do bairro Alexandrina, elas estão satisfeitas com a administração municipal. Eu vi que a grande reivindicação lá na Alexandrina é com relação ao esporte e lazer, e a prefeitura está construindo um grande centro de lazer e de esporte, o centro esportivo, lá na região da grande Alexandrina, que vai vir suprir essa necessidade, essa demanda do setor. Então eu fico satisfeito, quero reafirmar mais uma vez aquilo que falei ontem, que o vereador Jacques falou, que Vossa Excelência está falando, que nós, da Câmara Municipal, nós somos parceiros nisso. Não tem como a prefeitura gastar nada na cidade, nem colocar nenhum projeto para ser aplicado, sem que nós aqui, vereadores, possamos realmente aprovar esses projetos, aprovar o orçamento. Então se hoje, e vai ser inaugurado, né, lá na Alexandrina, o centro esportivo, é porque passou por essa casa de leis e nós, vereadores, entendemos que era importante. Então, esse trabalho que Vossa Excelência tem feito, como presidente de bairro e agora como vereador, é importante. O nosso trabalho como vereador, isso é importante, porque nós estamos atentos à necessidade da população e estamos aqui aprovando os projetos que vão de encontro à demanda da população. Então, toda essa onda de otimismo que tem pairado sobre Anápolis, que tem chegado no Brasil, Anápolis tem, né, sido conhecida por toda a nação brasileira, dessa onda de otimismo e de felicidade, tanto o executivo, na pessoa do nosso prefeito Antônio Roberto Gomide, quanto os vereadores, na pessoa de cada um de nós aqui, tem sido importante, e esse trabalho que Vossa Excelência tem feito com o Probarge tem sido importante. Só dizendo mais uma vez, aquele projeto ele tem uma verba específica, e que a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, possa realmente buscar esse suporte financeiro também, mas eu creio que independentemente do suporte financeiro, Vossa Excelência, como vereador, tem toda a competência para levar ao suprimento das demandas dos bairros que Vossa Excelência tem visitado, assim como cada um de nós vereadores. Parabéns, devolvo a palavra.
A parte, obrigado. Vereador.
Só um instante. Nós fizemos essas perguntas, vou só relacioná-las aqui, para que Vossas Excelências possam estar participando com mais afinco. Nós fizemos 11 perguntas. Como está a saúde no seu bairro e setor? Como está a educação em relação à creche e escolas? Como está a segurança no seu bairro ou setor? Como estão as sinalizações das ruas, trânsito, buracos, enfim? Quanto ao serviço da Saneago? Quanto ao serviço da CELG? Como está a limpeza de entulhos e a preservação do meio ambiente em seu setor e bairros? Como está o transporte público da TCA? Como está o esporte e lazer? Em relação à iluminação pública, como está no seu bairro, no setor? E como está o trabalho de combate à prevenção ao uso de drogas? E na última, na sua opinião, qual é a principal melhoria que deve ser realizada no seu setor? Então, as pessoas estavam bem tranquilas, são perguntas que elaboramos de global mesmo, que todos os departamentos que a prefeitura atua. Então, as pessoas responderam, foi quase 300 pessoas entrevistadas, que não é fácil bater na casa de alguém, às vezes o trabalho, as afazeres, mas abordando pessoas nas ruas, nas residências, todos colocou endereço, telefone, e-mail, para a gente estar mandando sugestão, mandando no trabalho. E hoje, na sexta-feira vai culminar com a audiência pública na porta da associação. Miriam, seja rápido.
Um minuto. Vereador Clemo, não, eu só quero, quando você falou sobre o bairro Alexandrina, Vossa Senhoria foi criada lá, vive lá, mas eu também participo de uma igreja há 18 anos lá. O que eu queria falar é que um problema sério que está havendo na Avenida Nair Xavier, eu acho que Vossa Excelência está mais que a par disso. Me mostraram ontem a filmagem lá dessas chuvas, as águas que estão descendo. Acho que é um problema muito sério que nós temos que resolver, das águas fluviais, do problema das bocas de lobo e do esgoto também. Porque como é um bairro bonito, um bairro alto, está tendo muitos investimentos imobiliários lá. Quantas milhares de pessoas que de repente nós vamos ter 180 apartamentos lá, já começando os moradores. E nós está tendo um problema sério com o esgoto lá, vereador. Eu sei que é do Estado, eu sei que é Saniago. Desculpa, Vossa Excelência ia falar. Desculpa, se eu antecedi. Mas eu acho que as águas das chuvas, as bocas de lobos, nós temos que ver sim. Essa audiência pública vai ser de extrema importância para as pessoas dos bairros, do bairro Alexandrina, se manifestarem. Eu gostaria de falar para Vossa Excelência que eu quero estar lá.
Está convidada.
De alguma forma eu faço parte da comunidade.
Está convocada agora.
Oh, obrigada. Eu faço parte e eu acho que as pessoas vão alertar. Eu não gostei do vídeo que eu vi lá. Não gostei pelo fato de tanto de água que desceu na Naí Xavier. O senhor também viu isso, é isso? Eu sei que o senhor tem dúvida. Então, acho que alguma solução nós temos que apresentar para a população daquela área. Obrigada, desculpa.
Então, assim, na saúde, 79 pessoas responderam que está bom. 108 pessoas, regular. 80 pessoas, ruim. A saúde de nossa cidade, todos sabemos que a saúde, todos falam que a saúde é ruim. Mas toda vez que as pessoas procuram os hospitais, os postos de saúde, são atendidas. Então não está ruim. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Saúde. 79 pessoas disseram bom. 108 pessoas, regular. 80, ruim. Educação, escolas e creche. 122 pessoas sinalizaram que está bom. Inclusive, lá na nossa região está tramitando para que a Igreja Assembleia de Deus, senhor presidente, possa conceder, fazer um convênio com a creche, com a prefeitura, através de uma creche lá. Está em andamento, já está reformando o prédio, está pintando, já está organizando que para começar a creche lá, o convênio. Está praticamente celebrado. A gente já tivemos várias vezes com o pastor Ivan, lá na Secretaria de Educação. Dia 23, o prefeito esteve lá, teve uma, até o Hamilton esteve lá também na igreja, com os professores lá, esteve lá. A Virgínia conversou lá também com o pastor. Já está praticamente certo, já está reformando, adequando o espaço para que a creche possa ser instalada lá na igreja da Assembleia de Deus da Alexandrina. Então, 122 pessoas dizem que em relação à creche, escola está bom. 79 regular, apenas 28 dizem que está ruim. Mas a questão maior que eles pediam é a falta de creche. Mas a gente falando, através desse convênio, eles já entendem, sinalizando que vai melhorar a questão da creche lá. A segurança. Segurança é estadual, né? A PM teve aqui ontem com o Sargento Alberto. A gente vê a dificuldade da Polícia Militar, o trabalho que ela tem feito. O coronel mesmo falou ontem para todos nós a respeito da polícia. 72 pessoas responderam que está bom, 70 regular e 100 pessoas respondeu que está ruim, que precisa mais segurança no bairro, Jean, precisa mais patrulhamento, policiais nas ruas. O maior questionamento deles. Então a gente vê que o nosso bairro está regular. Sinalização. Questão da sinalização, 68 pessoas respondeu bom, 99 ruim, regular, e 94 ruim. A Saneago, 124 bom, 79 regular, 54 ruim. Que o nosso bairro lá só falta água. Tem esgoto, água de rua, a Saneago só está... E os buracos na rua, e a questão da água, hein? Da falta de água. A CELG, 159 bom, 61 ruim, 61 regular e 22 ruim. Transporte, a TCA, 181 pessoas responderam que está bom. 59 regular e 68 ruim. Esporte lazer, foi o que o pastor Ederson falou. Lá realmente não tem esporte lazer no bairro. Não tinha, não tem, mas vai ter. Um grande complexo esportivo ali onde eu vivi. Jeremias Vidal está ali no plenário, na plateia. Nós moramos, foi vizinho muito tempo lá. Ele sabe do que eu estou falando. A luta daquele campo, a poeira. O Evaristo, da Rádio São Francisco, várias vezes já foi lá, seu presidente, a gente chamar ele, querendo passar a raspa mecânica lá, na época de eleição, para ganhar uns votos lá, o pessoal, a gente já entrou na frente da máquina, realmente, já entrei na frente da máquina lá, porque a poeira era tão grande, vez, porque você não conseguia. Hoje nós temos um complexo esportivo lá, 40%, Jeremias, já está sendo, do físico, já está construído. Vai ser um grande complexo lá, para que a região vai atender toda a cidade de Anápolis. Então, e a iluminação pública, esses dias eu elogiei a iluminação aqui, usei essa tribuna para elogiar a iluminação pública. Realmente, o pessoal da iluminação pública tem feito um trabalho brilhante. A prefeitura tem acertado mais do que tem errado em contratar pessoas para estar na frente da secretaria e das pastas. E a iluminação pública, 157 pessoas dizem que está bom. E Alexandrina, parte, senhores, Alexandrina não está contemplada ainda totalmente com o projeto Reluz. Só tem três ruas. Só três ruas estão sendo contemplados lá com o projeto Reluz. E vai continuar. E mesmo assim, 157 pessoas dizem, respondeu que a iluminação está boa. Porque a prefeitura, o prefeito, através da iluminação pública, tem preocupado com a cidade em questão da segurança. Isso reflete na segurança. Se não tivesse, com certeza, essas 100 pessoas diz que a segurança estava ruim, seria muito mais, muito maior, porque com certeza iria aumentar. Outra coisa que eles reclamam muito no fundo da igreja Nossa Senhora Aparecida, a questão da expansão de rede, que é um trabalho, já falei com o Anísio, ele disse que está no projeto, mas nunca fala quando vai ser. Então tem que ter uma serenidade mais depressa para resolver esse problema. Pereira. Pastor Márcio Silvestre pediu um tempinho, Pereira.
Obrigado, vereador, pela parte. Se o senhor me permite sair um pouquinho do seu assunto, por isso eu pedi para falar no final. Senhor presidente, eu quero, neste momento, lamentar profundamente o incêndio hoje no laboratório Geolab. E segundo o que eu ouvi, não estive em loco, mas a imprensa informou que praticamente perca total. Quero me solidarizar com os proprietários, o André, toda a equipe, os trabalhadores, Jorginho, e lamentar profundamente. Mas é uma empresa de pessoas muito competentes e com certeza eles vão sair dessa. É a nossa torcida e obrigado pela parte.
Obrigado. Pereira. Vereador Gleimo, quero parabenizar Vossa Excelência por essa atitude. E o que eu tenho observado aqui é a saúde. Saúde é uma das grandes dificuldades que tem no nosso município. A saúde e a sinalização. Eu acredito que se a gente for buscar ir aos bairros, vai ter uma demanda muito grande. E uma coisa que desde o primeiro momento que eu estive nessa casa, desde o início do ano, a gente tem cobrado da administração é a quantidade de frente de trabalho para executar os trabalhos na cidade. Nós tivemos audiência pública aqui no CMTT e ele me falou que tinha apenas três frentes de trabalho para fazer a pintura na grande cidade de Anápolis. Então é um absurdo, vereador Gleimo. Então nós estamos cobrando aqui, já cobrei desde o início do mandato, para que a administração possa ter pessoas que trabalhem, para dar o resultado direto para os moradores dos bairros. Que a gente pede alguma coisa, demora, caduca para acontecer. Então a cobrança da nossa casa aqui é que a prefeitura, o prefeito, possa abrir frente de trabalho para que possa acompanhar a demanda e o crescimento da nossa cidade. Então o tempo é pouco, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Pereira. Só para completar, senhor presidente, te peço um pouquinho de paciência aí com a gente. O serviço da TCA obteve 181 votos, 71%. Serviço da CELG, 63%, 159 votos. Iluminação pública, 157 votos, 62%. A gente vê que a prefeitura tem atuado em várias áreas da nossa cidade. Três tópicos que foram mais criticados. Esporte e lazer. Já vai ser o complexo esportivo lá, vai amenizar lá. A questão da segurança, 40% pediu a segurança. E a saúde, 35%, Pereira. 35% pediu saúde. As reivindicações para o bairro. Iluminação atrás da Igreja Nossa Aparecida, Jean, que é uma preocupação nossa lá. Academia pública, mais creches, vai ser contemplada lá. Curso profissionalizante no bairro, vamos estar conversando. Colocar mais policiamento nas ruas, arborização, esgoto, implantação do programa de prevenção de combate às drogas, é a frente parlamentar, que tem trabalhado. Mais esporte e lazer, semáforo lá na avenida. Rua Goianápolis, com a Nair Xavier. É uma calamidade aquilo ali. O CMTT tem que nos ajudar. E a desobstrução das bocas de lobo e a rede pluvial que a Miriam relacionou. 31 pessoas reclamou daquilo lá. Então, senhor presidente, nobres pares, na sexta-feira vamos ter a audiência pública lá, onde vamos ter, já procurei no meio ambiente, vai fornecer umas mudas de árvores para a questão da arborização do bairro. Quem quiser pegar uma árvore para plantar na sua casa vai ter. Mandamos convite para todo o secretariado, CMTT, na polícia, policiamento, segurança, enfim, todas as pastas está sendo convocada, convidada, e vai ter esse relatório, para que eles possam lá. Eles estão fazendo um trabalho, vamos entregar o diagnóstico, aonde que tem que atuar. Então nós pedimos a compreensão de todos que possam estar ali para nos ajudar, todos os vereadores, vai ser ali na porta da Associação dos Moradores da Alexandrina, próximo ao posto de saúde. 9 horas da manhã, vamos começar a nossa audiência pública lá. Vai estar vários representantes dessas pastas, vai estar lá. Se o secretário não puder ir, já falei com várias, disse que vai mandar um representante. Já vamos mandar isso aqui para a mão de cada secretário para eles verem o diagnóstico do bairro, aonde tem que ter melhorias. Então, muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Glenn Martins. Não havendo mais inscrições para o grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Jackson Charles, que está nos auxiliando aqui, que faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eber Mamed, vereador... vereador Angeli, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Gleimo também, né? Vereador Gleimo e vereador lá de, do como é que é o nome do bairro lá? Não, né? Não. Lá do Paraíso, vereador do Paraíso, Pedro Mariano. Quórum suficiente,
havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo segunda votação, que é o processo 194/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivo da lei complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquia e fundações do município de Anápolis da Outras Providências. Comissões temporais, processo de segunda votação, presidente.
Com pareceres favoráveis e em segundo turno de discussão e votação, está em discussão o projeto 194 de 2013 de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo 174/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre o dia da merendeira no calendário oficial do município de Anápolis. Comissões favoráveis, processo segundo turno de discussão e votação, presidente.
Também em segundo turno de votação, de discussão e votação, está o projeto 174 de 2013, está em discussão.
É bullying,
gente. Presidente. É bullying. Vai discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu apenas quero corroborar aí as palavras que nós já dissemos. Primeiro, agradecer à casa aqui por ter compreendido a importância de aprovar o projeto dos fiscais. Certamente está trazendo aí segurança e justiça a todas as categorias que são beneficiadas. Pedir a Vossa Excelência, presidente, que dê prioridade no envio do autógrafo de lei para que seja o mais breve possível sancionado e incluído em folha ainda em novembro, se possível, Vossa Excelência priorizar o encaminhamento do autógrafo. Em relação ao projeto das merendeiras, é outra categoria de servidores, nós já votamos em primeira votação, e como eu disse, a pretensão é apenas trazer o reconhecimento a essa classe de servidores também, que além do dia, em sua homenagem, também nós haveremos de ainda conquistar, a exemplo dos fiscais, benefícios para que elas possam também serem valorizadas em suas carreiras. As merendeiras, Jair, são muitas vezes passam por despercebidas no âmbito das instituições de ensino, mas prestam um relevante serviço. E hoje nós temos quase 400 merendeiras na municipalidade. Então fica aí o registro da aprovação importante dessa lei dos fiscais e também dessa inclusão no calendário oficial do município do dia da merendeira. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, senhor presidente. Presidente, o Jean Carlos foi muito feliz nas merendeiras, parabéns. E também lembrar, Jean, que nós temos os nossos porteiros e os nossos faxineiros das escolas também que merecem uma homenagem dessa. Obrigado, presidente.
Discutindo, senhor presidente. Senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Jean pela propositura, é mais que merecido. Eu acho que é até uma forma de homenagear essas profissionais que dedicam, né, na forma de produzir esse alimento, né, que ela coloca uma dose de carinho para produzir essa merenda, para servir essa merenda. Então é justíssimo, e eu acho que tem que ser sancionada, e Vossa Excelência está de parabéns. E quero aproveitar para parabenizar todos os servidores mais uma vez por essa vitória aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários... Quer discutir? Para discutir, vereador Glemo.
Discutir, senhor presidente. Só para... Eu quero parabenizar o Jean pelo esse... da merendeira, porque esses dias eu andando aí, encontrei uma senhora, e conversando com ela, ela foi a merendeira do colégio ali do São Pedro e São Paulo. Uma vez a gente estudamos lá, a gente conversa vai, conversa vem, descobri que ela era a tia merendeira, que toda vez que a gente ia ter um jogo da Libertadores, a gente ia embora, a gente pulava o muro, e o muro ficava balançando, e ela falava assim, meus filhos vai derrubar os muros. Então, assim, a gente lembra, eu estou contando isso, porque é um fato que me marcou, de lembrar da merendeira, da tia, que ela ficava brava com a gente. Isso, ela ficava sempre preocupada com a gente de cair o muro. Então, e eu vejo que eu encontrei ela depois de quantos anos, ela ficou na alegria de ver eu ser vereador, e ela foi merendeira lá do colégio, fazia uma comida. Então, só parabenizar o Jean por essa propositura, que elas merecem, de verdade, porque quem é que não gosta da merendeira do colégio? Qual o aluno que não gosta? Muito obrigado, senhor presidente.
Agora sim, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno de votação. Em relação ao projeto dos servidores públicos, que acabamos de aprovar agora, solicito à diretoria legislativa que providencie o mais rápido possível o autógrafo de lei para que seja enviado ao Executivo, para que o prefeito possa sancionar e já publicar também o mais rápido possível na Prefeitura Municipal. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo 119/2013, de autoria do vereador Hamilton Filho, que é o projeto de resolução que se expõe sobre a avaliação do estágio probatório da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Projeto com emendas, mas com parecer favorável das comissões de Justiça e Finanças. Três emendas, da CJ. Mas isso só pode ser...
Primeiro turno? Isso. Está em discussão o projeto 119/2013, no primeiro turno de votação, que dispõe sobre estágio probatório para os servidores públicos municipais. Em discussão.
Discutindo.
Para discutir, vereador Hamilton Filho, autor do projeto.
Senhor presidente,
Bom, Jeremias.
Esse projeto é um projeto que eu escrevi com base na disciplinação do estágio probatório no município de Anápolis, estado de Goiás. Eu, em relação a esse concurso, eu sou muito orgulhoso dele, visto que é o primeiro concurso da Câmara Municipal de Anápolis. Temos aqui no plenário um dos servidores aprovado no concurso, o senhor Marco Antônio, que é nosso jornalista aqui. Então, senhor presidente, esse projeto vem disciplinar o dispositivo no artigo 41 da Constituição Federal. Para quem, às vezes, não é da área, não tem o conhecimento a respeito dessa questão, a Constituição Federal estabelece o artigo 41, que, vou ler aqui, ler o artigo, diz o seguinte, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em concurso público. Então, a Constituição estabelece que após 3 anos de efetivo exercício, as pessoas são estáveis. Em seu parágrafo 4º, diz ainda que como condição para aquisição dessa habilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, senhor presidente, para que os servidores da Câmara sejam estáveis, é necessário, como condição básica para isso, a realização de uma avaliação especial periódica, que é prevista também no inciso 3º do artigo 41 da Constituição, que tem que ter uma lei complementar para regular. No caso específico do Legislativo, como é uma matéria interna, é uma resolução, que é a presente resolução que apresentamos nessa tarde. A gente diz, a gente ouve comumente o servidor público dizendo que, olha, eu tenho que esperar 3 anos para me ser estável, para me ser virar efetivo. Na realidade, além do requisito dos 3 anos, há um requisito também de ser aprovado nas avaliações. Com a preocupação trazida pela emenda constitucional 19 de 98, que é a famosa emenda do Fernando Henrique, que foi tão que endureceu um pouco a questão do servidor público.
estabelece que essas avaliações têm que avaliar a aptidão da pessoa, o comprometimento, a pontualidade, porque o que se espera hoje dos servidores públicos é que eles, além de passar na prova, além de ter a qualificação para a prova, tenham também condição de executar e executar bem o trabalho. Porque hoje o serviço público, cada vez mais a população espera de nós vereadores, de nós agentes políticos, mas também dos servidores, que sejam pessoas capazes, sejam pessoas comprometidas com o serviço. Há uma velha história que eu conheço, de uma pessoa que passou no concurso da prefeitura para coveiro, e logo no primeiro mês de serviço, pediu uma transferência, falou que estava com medo do serviço, estava com medo, e buscou a época, isso tem algum tempo já, um auxílio para tentar uma transferência, e virou um caso jocoso, porque, eu disse, no caso específico, ele revelava que aquele cidadão não tinha a qualificação para o cargo, e como diz, a pessoa já entra, fez o concurso, para o, como diz, o Marco Antônio fez que concurso para jornalista. Ele falou assim, ó, eu não sei escrever, como que ele vai, entendeu? Então, não, então a pessoa que faz um concurso tem que ter a qualificação para o cargo. Nós temos aqui diversos cargos, como letras, como área administrativa, advogado. Então a pessoa. Então o que nós propomos nesse projeto é que seja substituída uma comissão formada por dois servidores efetivos da casa, dois vereadores, para acompanhar esse processo, onde cada chefe imediato terá que fazer uma avaliação do seu servidor. Por exemplo, citando novamente, que me permita, o caso do nosso colega que está aqui no plenário, Marco Antônio, ele é subordinado à diretoria de comunicação. O diretor de comunicação, o senhor Oswaldo Pires. A cada mês ele deverá fazer uma avaliação do trabalho do senhor Marcos, para ver se ele está correspondendo àquilo que foi designado para que ele fizesse. Por outro lado, é importante deixar registrado que nosso objetivo com esse projeto, de forma alguma, é prejudicar alguém, de forma alguma, é querer fazer uma caixa às bruxas, de forma alguma, querer dificultar alguma coisa para o servidor. Nós estamos apenas instituindo alguns critérios que já é obedecido no município, alguns critérios já é obedecido no Estado. Então, nós queremos colaborar para que a Câmara, como já temos aqui grandes servidores, eu tive a oportunidade de falar sobre isso quando a posse simbólica dos servidores lá na presidência, que a Câmara de Anápolis tem grandes servidores públicos, tem grandes pessoas que fazem o trabalho, que realmente garra no chifre do boi e faz as coisas acontecerem aqui nessa casa. Então nós queremos que esses novos concursados também, da mesma forma, possam se espelhar nesses servidores, não chegar aqui naquele comodismo, naquele modismo que o servidor público não trabalha, naquele modismo que eu passei no concurso, agora é só tranquilidade. Não, cada um tem seu papel, cada um é importante para a engrenagem do Poder Legislativo e certamente esses servidores irão muito colaborar com o andamento dos trabalhos aqui. O projeto, quem tem a oportunidade de lê-lo, é um projeto grande, são várias partes, são vários artigos. Eu tive o cuidado de escrever à mão mesmo esses artigos. Quero agradecer aqui o vereador Sargento Alberto, que também debruçou sobre o projeto, foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Ação. O Sargento Alberto trouxe aqui 3 emendas que foram discutidas esses detalhes, são coisas que irão colaborar com o projeto. Eu quero agradecer também ao vereador Gleio Martins, que foi o relator do projeto da Comissão de Finanças, que emitiu prontamente um parecer favorável. E quero pedir a colaboração de todos os senhores vereadores para a aprovação desse projeto. Eu acho que é um projeto importante, eu acho que é uma lacuna legislativa que tínhamos aqui na Câmara Municipal. Nós não temos nos anais da Casa nenhum dispositivo sobre estágio probatório. Primeiro, porque nunca houve concurso, nunca houve a necessidade de uma regulamentação como essa. Então, e segundo, porque essa é uma legislação nova, essa obrigatoriedade foi instituída em 98 através da Emenda Constitucional número 19. Então, como é uma coisa relativamente nova e não temos regulamentação, peço a contribuição e a colaboração de todos os pares para aprovar essa resolução, para que já possa valer para os novos concursados. Ela já é auto-aplicável, já começa a valer a partir de agora, porque tantos concursados já tomaram posse, que estão dependendo dessa avaliação periódica, quanto os que irão ainda tomar posse, estarão subordinados a essa norma, para que eles possam se tornar efetivos na Câmara Municipal. É isso que eu tinha para o momento, presidente. Devo a palavra, muito obrigado.
Discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, é só para cooperar com as posições feitas pelo vereador Hamilton Batista, propositor do projeto. Eu tive a oportunidade de ser relator na Constituição de Justiça, fiz uma avaliação detalhada disso aí, troquei ideias, também mostrei alguns pontos divergentes, mínimos, mas, porém, somatórios. Então, eu vi que é de suma importância, viu, amigo? Parabéns pela propositura, foi só uma somatória nossa, simples, porém, eu acredito que venha te ajudar também, de alguma forma, né, no momento aí de ser colocado em prática. Então, você foi muito feliz nisso aí. Eu acho que é merecedor, nós merecemos um projeto desse aqui, é necessário e veio em momento oportuno, então, tá? Devo a palavra e parabéns, novamente.
Presidente, poderia...
Também para discutir, vereadora, professora Geli.
É, presidente, eu quero parabenizar o vereador Hamilton por esse projeto. E dizer que essa é uma necessidade legal, a avaliação do estágio probatório. E nós, funcionários públicos, nós temos que estarmos acostumados a sermos avaliados. Na educação, já funciona há muito tempo o estágio probatório. Nós trabalhamos com muita tranquilidade. Todos os servidores que entram nas escolas, eles sabem que eles vão passar por esse crivo de um estágio probatório durante 3 anos. São 6 semestres, são avaliados a cada semestre, por meio de uma comissão idônea, que vai avaliar todos os aspectos daquele funcionário. Então, eu acho que nós aqui, enquanto representantes do povo, essa casa sendo a casa do povo, nós também devemos ser exemplo em todas as coisas. E esse é um dos fatos que nós precisamos ser exemplo. Então, nós temos sim que instituir aqui o estágio probatório para os nossos funcionários, que agora estão aqui por meio do concurso público. Parabéns e, por certo, nós seremos favoráveis.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, eu acho que essa Casa de Leis começou a dar um exemplo verdadeiro de democracia. Democracia é direito igual para todos. E o concurso não deixa de ser um direito igual para todos. Aqueles que estudam, que tentam se aperfeiçoar mais, têm em primeiro lugar, conseguem passar no concurso. Eu acho que essa casa começou a dar seu exemplo. E foi excelente o vereador Hamilton Filho fez. As aparas da lei, né? Tem que estar começando a adequar todo o processo. E eu gostaria, pegando esse gancho da Câmara Municipal, já estar chamando os concursados, temos nossos funcionários concursados aqui nessa Casa de Leis, eu gostaria de pegar essa ideia e pedir ao Executivo Municipal, ao Prefeito Municipal, que faça com urgência, mas com urgência, concurso para a área da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Existem muitos contratos, eu já conversei com a secretária, a senhora Virgínia, a professora Virgínia, nós conversamos, eles pretendem fazer já um concurso no início do ano, para que quando aqueles contratos que foram permitidos por essa casa, em ritmo de emergência, se findarem em agosto, os concursados já estejam trabalhando. Ou seja, o concurso tem que haver em mais ou menos, no máximo em março, para ser chamados em abril, maio, para junho começar e para julho se acostumarem a ter uma escala, em agosto estarem trabalhando. Quando o contrato daqueles contratos extras de um ano se findar, o funcionário já tem que estar trabalhando. Porque nós vamos prorrogando. Prorroga contrato aqui, prorroga contrato daqui, dali. A gente vê pessoas achando que vereador distribui vaga, o que é mentira de contrato. Mas é até difícil para você falar que é mentira. Parece que a fofoca é tão bem montada que é uma verdade que as pessoas falam na rua. E no concurso não acontece isso. O concurso é a qualificação individual das pessoas, verdadeiramente. Ninguém opina em concurso, nem nada. Então, acho que a nossa Secretaria de Saúde, eu não ouvi, não conversei com o secretário de Saúde a esse respeito, quando vai ter um concurso para a saúde, mas eu gostaria de deixar o meu apelo aqui ao prefeito municipal e aos dois secretários que façam, com urgência, concurso para a Secretaria de Educação e concurso para a Secretaria de Saúde. São essenciais. Até eu acredito também, até para a própria Secretaria de Cultura, para nível de professores nas aulas de dança, todo o trabalho da Secretaria de Cultura, que haja um concurso o mais rápido possível, que eu tenho certeza que se o pedido de concurso vier para essa casa, todos os novos pares vão aprovar. E que o ano que vem as pessoas que têm se estudado, têm se esforçado em cursinhos preparatórios, possam ter o seu êxito nesses concursos a nível de município. Obrigada, presidente.
Também para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de parabenizar o vereador Hamilton por essa importância desse projeto. E eu gostaria só de relembrar a questão dessa diferença dessa nova legislatura e, de uma maneira geral, os políticos de alguns anos para cá. Eu digo isso porque eu já ouvi muito quando eu pretendia entrar na política. É o seguinte, o político ele tem que ficar em cima do muro, ele tem que agradar todo mundo. Então isso aqui vem de encontro com uma moralização. Aquilo que nós estamos pregando, estamos procurando dar o exemplo. Nós sabemos, como eu disse ali na tribuna, em todos os setores, de repente tem alguma laranja podre no meio. Então isso aqui fica... distingue aí essa questão. Se porventura alguém está pensando em passar no concurso público para, como o vereador Hamilton explicou lá no caso, para ficar na maré mansa, e aí, logicamente, que a grande maioria tem uma boa força de vontade, ele fica lá trabalhando e aquela laranja podre ali no meio, ganhando o salário na custa daqueles que estão trabalhando. Então isso aí é muito bom, eu sou favorável a esse projeto, porque isso aí vem moralizando. Se porventura alguém estiver pensando que vai passar no concurso para ficar na maré mansa, então, logicamente, como foi dito, o direito é igual para todos. Então, o trabalho também é igual para todos. Não pode um ficar trabalhando para o outro ficar ganhando dinheiro nas costas. Então, eu sou a favor aí dessa moralização. Obrigado, eu vou a palavra.
Também, pastor Vilmar Silvestre, para discutir o projeto.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas parabenizar o vereador Hamilton pelo projeto. E entendo que isso, Hamilton, eu já ouvi também muitas pessoas falando a respeito de fazer um concurso e entrar num serviço público, porque é mamata, e nós temos que mudar isso realmente. Parabéns, né, sou totalmente favorável ao seu projeto.
Sim? Eu quero agradecer, e sem dúvida, as palavras de vocês, do Vossa Excelência, vereador Geli, vereador Vespa, vereador Alberto, vereadora Miriam. Você tem uma referência aqui que na época da aprovação do projeto, a vereadora Miriam foi uma pessoa que debruçou sobre a questão, fez diversos questionamentos, aprovação do projeto dos cargos. Eu não era vereador ainda, mas acompanhei naquela época. Meu pai era o presidente da Câmara. Eu quero cumprimentá-lo também pela realização do concurso, porque, como eu disse, foi o primeiro concurso da Câmara. E cumprimentar também o presidente Luiz Lacerda pela disposição de chamar os concursados. Há uma pressão enquanto agente político, a questão do cargo comissionado, mas o presidente Luiz Lacerda fez um compromisso de chamar todos os concursados. Houve inicialmente agora a convocação de 12 pessoas, e os demais serão convocados no cronograma já estabelecido, no início do ano que vem. No decorrer do mandato dele, ele se comprometeu a convocar todos. Então, eu quero cumprimentá-lo por essa coragem administrativa, porque, de fato, é um impacto na folha, um planejamento que ele fez e está agora colhendo os frutos com a convocação dos 12 primeiros concursados e no ano que vem dos demais. Então, presidente, o senhor está de parabéns pela condução do trabalho e principalmente a questão da convocação dos concursados. Muito obrigado, Sr. Márcio Vesta. Obrigado a Vossa Excelência pela parte, pelas palavras.
Obrigado, Hamilton. Na verdade, é o seguinte, eu penso que esse projeto só vem realmente somar. Parabéns também ao presidente Luiz Lacerda pela condução do trabalho desta casa. E com certeza a sociedade está vendo o que esta casa está fazendo. Parabéns, obrigado pela oportunidade.
Ainda em discussão, vou colocar para votação, lembrando que o projeto contém emendas. Nós vamos votar agora o texto original e depois passaremos para discussão e votação das emendas. O projeto está... Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Passaremos agora, o secretário vai fazer a leitura das emendas, vamos discutir e votar as emendas.
Presidente, emendas formuladas pelo vereador Sargento Alberto. Ele sugere que... Eu vou explicar aqui o que é o original. O artigo 5º do projeto fala das possibilidades de quando o servidor pode se afastar do serviço de forma do afastamento. Aqui consta por motivo de doença da família. O Sargento Alberto propõe por motivo de doença em pessoa da família até o segundo grau, porque o critério de família ele é muito genérico, às vezes um primo. Então a proposta dele alterar para família até o segundo grau. E também ele faz uma aqui no projeto que o servidor pode se afastar por motivo de afastamento do cônjuge quando for servidor municipal, estadual, federal, civil ou militar. Ele coloca aqui por motivo de afastamento ou transferência. Aqueles casos, às vezes, o servidor pode pedir uma licença, supondo que é cônjuge de uma pessoa da aeronáutica, por exemplo, é transferido para outra localidade, que ele pode pedir uma licença
inicialmente, para depois pedir uma exoneração, avaliar o que, que ele vai fazer na vida dele. Então, aqui não estabelece o prazo, mas por analogia segue o princípio de licença de direito particular de até 2 anos, né? Eu acho que... Então, assim, essa é a primeira emenda do braço do Sargento Alberto. Eu leio todas?
Leio todas.
A outra proposta dele é que no projeto original eu tinha, como eu disse, é formada uma comissão de avaliação do servidor. Essa comissão tinha proposto que seria composto 2 servidores da casa mais 1 vereador da mesa diretiva. O vereador Sargento Alberto propõe que seja composto por 2 servidores da Câmara Municipal mais 2 vereadores. Sou presidente de 1 dos vereadores. É a segunda proposta dele. A terceira é, na realidade, para corrigir um erro de digitação aqui do projeto, que estabelecia seria aqui no artigo 17, que uma espécie de multa, e na verdade foi ter um erro de digitação aqui, está corrigindo apenas esse erro. Está excluindo uma emenda supressiva, tirando o inciso 3º do artigo 17.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Jackson Charles.
Observando as emendas aí, presidente, a gente observa que elas estão somando em todos os aspectos o projeto. Eu sugiro que seja feita a votação em bloco, para facilitar até a discussão, porque foram todas muito bem claras e importantes para o projeto. Para evitar que se vote uma emenda separadamente da outra.
Eu, como autor, presidente, foi discutido essa emenda da Comissão de Constituição e Justiça, foi discutido, eu e o autor discutimos.
Existe uma solicitação, um requerimento na realidade, o regimento estabelece que nesse caso nós temos que colocar a solicitação do vereador para apreciação do plenário. Se façamos a votação separadamente ou em bloco. O vereador Jackson Charles sugere a votação em bloco, é isso, vereador?
Isso.
Então nós
posso discutir a solicitação do vereador? Só para uma colocação.
Questão de ordem, vereadora, professora Angelina.
É porque na leitura que o vereador Hamilton fez, ele colocou uma das emendas para a comissão ser composta de 4 membros. É um número par para uma comissão. Se houver algum empate em alguma. Não há como desempatar. Então, eu...
Presidida por um deles, lá diz.
Pois é, mas
o presidente pode ir ao voto Minerva.
Mas aí quase é par, não tem como. Se é par, não tem como. Se é par, não tem jeito. Teria que ser um número ímpar. Então, é apenas uma das colocações que eu acho que fica prejudicado votar em bloco devido a isso, que as outras
a votação em bloco, ela pode, você pode discutir e votar, aprovando duas
uma para que não,
e não,
que
voto, não... E não aprovando nela.
Então, é apenas para contribuir. Que é?
Hã? Senhor presidente, eu gostaria apenas que fosse lido novamente, Hamilton, a segunda emenda que fala sobre a questão do cônjuge. Por exemplo, fica uma dúvida. No meu caso, a minha dúvida é o seguinte: faz o concurso, certo? A pessoa é chamada, ela trabalha 2 meses, por exemplo. Aí o cônjuge é transferido. Com 2 meses de trabalho, ela vai ter direito à licença?
Não tem jeito de empate.
Aqui fala que...
Solicita ao secretário que repita a leitura.
Aqui, ó. No artigo 5º do projeto, no parágrafo 1º, pastor mestre, tem o seguinte conteúdo. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças de afastamento nos seguintes casos. Então, assim, o servidor tomou posse hoje e o cônjuge dele foi transferido amanhã, ele pode pedir licença. Ele vai ter um prazo de 2 anos para optar se ele vai querer não remunerada. Aí depois ele pode, 2 anos ele pode voltar a cumprir o estágio probatório de novo, porque o estágio probatório fica suspenso. Ele não vai, por exemplo, assim, ao pedir licença, correr o estágio probatório. Não.
É o pedido de análise, de avaliação dele, para ver se ela realmente quer continuar lá ou vai voltar.
Questão de ordem.
É normal,
Continuar na presidente. Onde? Não entendi.
Vamos discutir individualmente, que aí a gente pontua. Acredito que é mais interessante.
Questão de ordem, né?
Questão de ordem. Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador. Já terminou, sargento Alberto?
Pedro.
Vereador.
É o seguinte.
Questão de ordem, vereador sargento Alberto.
Sargento Pereira.
Pereira, desculpa. Pereira Júnior.
Esquenta não, presidente.
Misturei o sargento aqui hoje.
Não tenho, não. Outra dúvida em relação ao tempo. Não falou quanto tempo. Isso aí está de 2 anos, é por analogia, não é isso, vereador?
Porque o Estatuto do Servidor Público estabelece isso.
Estatuto. Tá. Então, por analogia do Estatuto.
É, porque o Estatuto é superior à nossa resolução. Então, a gente não pode fazer nenhuma norma, a gente não coloca o tempo, porque vai ficar vinculado ao Estatuto.
Ah, tá ok. Então, é só isso mesmo. Agradeço.
Questão de ordem, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, teve alguém que falou que é individual, eu acho que tem que ser como o Jacques falou. As emendas, elas são similares a complementando o projeto. Então, eu acho que devia votar em bloco e dar um ponto de observação nesse conselho, que eu acho que tem que ser ímpar, não par. Está dando par, né? Tem 4 membros, ou 5, ou 3 membros, né? No caso, tinha que ser 5. É esse ponto de observação. Eu também voto pelo bloco.
Presidente. 3. Questão de ordem, vereador Jean Carlos.
Vereador Hamilton, só para confirmar, o Estatuto de Servidores determina que ele só pode se afastar de licença de interesse particular após 2 anos de efetivo exercício. É esta previsão que está aí, que eu confesso que não...
No artigo 5 do artigo, vereador Jean Carlos, não consta como licença de interesse particular uma das licenças permitidas no estágio probatório. Após o estágio probatório, nos termos do Estatuto de Servidor Público, ele poderá se afastar. Durante o estágio probatório, não pode... Não tem essa previsão, porque estaria contrariando também o estatuto.
Você já lê e obedece o estatuto do servidor público.
Porque aqui, na realidade, nossa resolução disciplina apenas como se dará o estágio probatório. A gente não está criando novas novidades.
Está mais restrita à avaliação.
Exatamente. E em relação às licenças, para ficar bem claro, só estabelece assim, quais licenças terá direito o servidor durante o estágio probatório. Que são aquelas que não contrariam também o estatuto do servidor público.
Vamos colocar a solicitação do vereador Jackson Charles para apreciação do plenário através das lideranças. Requerimento do vereador é para que as emendas sejam votadas em bloco. Se tiver alguma dúvida quanto às emendas, aí o plenário que vai decidir se possamos fazer a votação separadamente cada uma delas. Liderança do PT, vereador Lisier.
Separadamente.
Então, Vossa Excelência é contra o requerimento. Vereador Vespa, líder do Solidariedade.
Se tiver como fazer essa observação aí de tirar esse número par e 2, colocar 3, se puder fazer aí, eu sou a favor de votar em bloco.
Na realidade, o projeto ele já está em votação, não é possível mais...
É porque o que a professora Angeli disse, aí se fica empate, como que faz? A gente precisa esclarecer isso.
Na realidade, nós só temos uma opção agora, ou 3. Votar, aprovar ou rejeitar. As
vereador,
possíveis emendas teriam que ser feitas antes do projeto começar a votação.
Vereador, lá diz o seguinte, que é 2 vereadores, sendo que 1 é presidente, então são só 3. Só 3 votam. Presidente não vota. Presidente não vota, gente.
Na comissão vota.
Presidente não vota.
Vereador Jackson.
Só um minuto.
Vereador Jackson. Vereador Jacques, a Câmara era 21, passou para 23. Era 15, 21, 23.
Vota. Senhor presidente.
A Câmara aqui sempre foi.
O presidente só vota em caso de empate.
Eu sei, mas é sempre.
Mas não vai dar empate.
Presidente. Presidente, questão de ordem. Presidente. Presidente, questão de ordem, presidente.
Nós vamos continuar a votação do requerimento que está sendo votado, das lideranças para apreciação.
Votar em bloco.
Vereador Lisier já votou, voto contra. Vereador Vespa, do Solidariedade.
Votar em bloco.
Bloco? É. A favor. Vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, como não tem como mais voltar atrás, já está em votação.
Não, está então, em votação na realidade, requerimento para que as emendas possam ser votadas em bloco ou separadamente.
Nesse caso... Como as emendas é para complementar, eu concordo que possa ser votado em bloco.
Apenas observando que nós não estamos ainda votando o mérito das emendas, o teor das emendas. Nós estamos votando o requerimento do vereador Jackson Charles, que é para votação em bloco das emendas.
Quantas emendas?
Vereador Ger Cabeleireiro. A favor? Vereador Jean Carlos.
Contra. Individual.
Vereador Fernando Cunha.
Presidente, eu estou em dúvida,
a respeito daquela emenda, de 3 ou 4 membros na comissão. Então, por esse motivo, porque no projeto original fala em 3 membros. 3 membros não tem como dar empate. E na emenda fala em 4 membros. No plenário, quando dá empate, o presidente vota. Caso contrário, não. Nessa comissão não teria como dar empate para o presidente votar. Então, por essa dúvida, eu vou votar contra essa emenda, acatando o projeto original de 3 membros somente. Então, eu tenho que votar de forma individual. Eu voto contra o que foi solicitado.
Contra o requerimento.
Exatamente, votar individualmente.
Vereador Glenn Martins.
Viajou, Brasil.
Aprovado, líder.
Líder do PMDB, Li Rosa.
Aprovado.
Ausente. Ausente. Líder do PSB, Jackson Charles.
Por favor.
Do quê? Do bloco ou não?
Líder do PP, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, só um pontinho de observação. O Jaco falou aí que é 4 membros. Só que um é presidente, então fica 3, então. Aí o presidente vai definir. Eu voto a favor do bloco.
Do bloco. Vossa Excelência vota a favor do bloco. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Contra.
Vereador Paulo de Lima. Líder do PDT, Paulo de Lima.
Separado, presidente. Um por um.
Também.
Vereador do líder do PROS, Pedrinho Porto Rico.
Aqui não.
Aqui não. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos contra. E 1, 2, 3. 4 votos a favor, na realidade.
Eu votei errado aqui.
Voto só para confirmar, votaram contra. Líder do PT, líder do PTB, líder do PSDB, líder do PSL e líder do PDT. Votaram favoráveis, líder do Solidariedade, líder do PSC, líder do PSB e o líder do PP. Alguma dúvida? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 votos a 4, o requerimento foi rejeitado. Então, vamos votar as emendas separadamente.
As lideranças são fortes nesse
momento. Senhor presidente, primeiro em ordem. Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Lisier.
Eu posso ter equivocado, mas no regimento não fala, que pelo menos eu ainda não vi até hoje, que o presidente não vota. Ele, na maioria das vezes, ele se abstém. Mas se ele tiver opinião, ele vota sim. Eu posso estar equivocado, mas no nosso regimento...
No regimento...
Eu ainda não li isso no regimento.
No nosso regimento, apenas para esclarecer esse ponto, no nosso regimento, o presidente, matérias comuns, o presidente só vota em caso de empate. Isso está claro no requerimento. Ou então na concessão de homenagens, aí sim o presidente pode votar para completar aquele quórum necessário, gente, de 2/3.
A gente dá o título para você, senhor presidente, voto Minerva.
Quórum qualificado.
Na realidade, presidente, o regimento prevê que nos projetos de lei comuns aqui, o presidente só vota em caso de empate. Está previsto sim no regimento.
Está previsto.
Só...
É pela ordem? É pela ordem. O microfone aí, presidente. Microfone. Organiza aí a casa, vamos.
Todo conselho é composto por números ímpares. Por quê? Se for 4, igual o Fernando falou, é o seguinte, Fernando. Digamos que vai discutir um assunto que o presidente é favorável. Ele quer que seja aprovado. Deu empate, quem vai decidir?
Questão de ordem, presidente.
A observação não, desse de vossa jeito aí, é pertinente, podemos corrigir agora, porque, rejeitando ou acatando em mesmo.
Caso contrário, com 4 membros...
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, líder do governo...
Senhor presidente, o requerimento foi rejeitado. As emendas serão votadas separadamente. Então vamos discutir no momento
de votar as emendas. Vamos passar, então, a votação das emendas. Palavra com o secretário para a primeira emenda.
Senhor presidente, primeira emenda... A sugestão é aquela que altera as licenças, estabelecendo família até o limite de 2º grau, e por motivo de afastamento ou transferência do cônjuge quando for servidor municipal, estadual, federal, civil ou militar.
Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse observar o que está escrito no projeto original em relação a esse item.
Artigo no projeto original, artigo 5º, inciso 3º, será permitida a licença probatório, inciso 3º. Por motivo de doença de pessoa da família. Emenda do vereador Sargento Alberto. Por motivo de doença em pessoa da família até o 2º grau.
e inciso 4º, está previsto por original, por motivo de afastamento do cônjuge que for servidor público municipal, estadual, federal, civil ou militar. Ele sugeriu, por motivo de afastamento ou transferência do cônjuge que for servidor público municipal, estadual, federal, civil ou militar.
Concordo. Então, na realidade, a emenda acaba abrangendo aí o direito em relação às transferências e reduzindo o direito em relação ao grau de parentesco, é isso?
Qualificando, isso. Presidente, qualificando, até segundo grau.
Especificando o grau. Especificando, então, isso. Especificando o grau de parentesco.
Está aprovado, presidente.
A pessoa mora aqui em Anápolis.
Nós vamos passar aí a discussão das emendas, bem, aí cada um dos pais
bem,
pode...
Aí a esposa é afastada das funções. Aí a pessoa que trabalha vai ter direito de pedir licença porque ela foi afastada? Eu acho que transferência sim, afastada não.
Nós vamos abrir para a discussão das emendas e cada um dos pares pode colocar aí o seu ponto de vista. Está em discussão a primeira emenda.
Discutindo, só em relação a...
Vereador Jean Carlos, para discutir a primeira emenda.
Em relação à fala do pastor Vilmar Silvestre, se eu bem compreendi, para tentar contribuir, no caso de um servidor aprovado e sob análise do estágio probatório. Digamos que seja casado e a esposa é uma servidora da União, foi transferida, aí ele poderá se afastar temporariamente para acompanhá-la. Estou correto, Milton? Então, nesse ponto, os termos estão corretos, no meu entendimento. Eu sou favorável.
Vereador Jean Carlos, já devolveu a palavra? Ainda está em discussão a primeira emenda. Vou colocar...
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Ederson Loss.
Solicito ao secretário que leia novamente o original e a emenda, porque há dúvida no plenário, para que possamos votar.
Por favor, secretário.
Favor, presidente.
Bom, vamos lá. O servidor... Aqui, ó. Ao servidor de estágio probatório, somente poderão ser concedidas licenças e afastamento nos seguintes casos. Por motivo de afastamento do cônjuge que for servidor público municipal, estadual, federal, civil ou militar. A emenda insere a palavra transferência, que passará a conter a seguinte redação. Por motivo de afastamento ou transferência do cônjuge que for servidor público municipal, estadual, federal, civil ou militar.
Não, posso discutir?
A palavra
presidente, posso
só
discutir?
Assim que o secretário terminar a leitura aqui, vereadora.
Pois não.
Repete o original, por favor, secretário.
O original. Por motivo de afastamento do cônjuge que for servidor municipal, estadual ou federal, civil ou militar.
Seria a palavra transferência. Para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu acho que não cabe a palavra afastamento. Até porque, vou dizer, a palavra transferência sim, vereador Jackson Charles. Até porque, por exemplo, o GR é um servidor federal, a esposa dele trabalha no município, está mediante o estágio probatório. Ele se afasta do trabalho do serviço federal, tudo bem, vai continuar em Anápolis. Não quer dizer, aí a pessoa não vai ter o direito porque ele se afastou. Mas caso ele, sendo servidor estadual ou federal, seja transferido, a pessoa do município, que trabalha no município durante o estado, aí tem, afastamento é uma coisa, é você afastar e não trabalhar. E transferência é você modificar de município. Então, eu acho que nessa hora, aquele que está na Câmara tem direito à transferência do esposo ou da esposa. Eu acho que a lei garante é transferência, caso for transferido, não afastado, ou por doença ou por interesse próprio. Isso aí, então, eu acho que afastamento é até muito perigoso essa palavra, porque vai abrir muitas lacunas. É, vereador Jackson Charles, transferência, ele é funcionário federal. Ele foi transferido para outro estado. Eu, funcionária concursada da Câmara, eu tenho o direito de seguir o esposo, caso eu fosse casada com ele. Mas tudo bem, né? Então eu teria o direito de ter o direito de passar 2 anos sem remuneração durante o estado probatório. Mas de transferência, afastamento não. Afastamento quer dizer ausência do trabalho.
Só uma parte, vereadora.
Pois não.
O afastamento é do servidor que está em estágio.
É daqui,
a transferência do cônjuge.
É do cônjuge.
Entendeu? Então tem que ver, o entendimento é esse. Que
esse que eu entendi. O afastamento é do funcionário
temporário,
nosso, mas só em caso de transferência.
E motivo de transferência, justamente.
Terminou, vereador? Terminei. E o nosso presidente é funcionário público federal, conhece a profundo as leis. Tá, obrigada. Então eu acho afastamento não é do cônjuge, é só transferências. Não é? Então tá, obrigada, presidente.
Só para esclarecer aqui, só
discutindo
uma parte, vereadora. Você me devolveu
pois
a palavra.
Pois não, vereador. Ainda. Pois não.
Vereador Jean, o afastamento e a transferência está se tratando do detentor do réu, é a mesma pessoa. Às vezes a pessoa é transferida, né? O esposo é transferido e ela trabalha aqui na Câmara.
Aí ela vai então, afastar.
Ela vai ter esse direito.
É,
mas
não,
fala de
mas é isso que nós estamos falando.
Servidor,
exatamente, vereador. A questão é a seguinte: eu estou entendendo a
não
preocupação
é afastamento
da vereadora.
De um e transferência de outro, não.
Não, o afastamento é de quem está avaliado por motivo de transferência do cônjuge. A preocupação é que ele está afastamento ou transferência.
Do cônjuge.
Então, aí do cônjuge. O afastamento do cônjuge lá para uma licença particular não pode dar motivo dele afastar aqui.
Não pode dar direito discutindo, para ele afastar presidente. Aqui.
Na verdade, seria manter
aqui
transferência.
Aqui só teria... Desculpa.
Discutindo aí, senhor presidente.
Só teria... 2 minutinhos. Só teria direito a afastar da cama o funcionário concursado daqui no caso de transferência
presidente.
Do esposo
senhor
ou
presidente.
Esposa.
Discutindo, senhor presidente.
Vamos pela ordem aqui. Vereadora professora Geli, depois vereador Gerri.
Senhor presidente, nós estamos discutindo a emenda. A emenda apenas acrescentou o termo transferência. Foi isso que eu entendi, que o secretário leu. Agora, o afastamento, nós já aprovamos no projeto. Então, isso já está aprovado. Então, nós estamos discutindo aquilo que já está aprovado. Porque a emenda, ela só acrescentou o termo transferência. Eu quero que o secretário me corrija se estiver errado.
Mas pode alterar.
Então
parte, vereadora.
Porque o termo afastamento já está no projeto original que nós já aprovamos.
A parte, vereadora.
Eu vou devolver e uma parte, então, vereador.
Senhor presidente, nós aprovamos o afastamento no original, perfeito? Depois vem a emenda. E no caso de transferência. Na caso de transferência. Então, e tira a canga aí, não está emendado uma coisa com a outra. Então, por exemplo, eu sou funcionário federal. Eu peço afastamento lá, eu tô afastado do meu trabalho. A esposa pode pedir também? É só no caso de transferência.
Uma parte, vereador.
Eu devolvo a parte que é a faixa de.
Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador.
Uma parte.
Vereador, o senhor entendeu o que a vereadora Geli quis dizer. Ela quis dizer. Que não adianta, essa discussão de afastamento, ela já deixou de existir. Que ela já está aprovada. Ela já está aprovada no original. Não estou discutindo a emenda, vereadora Miriam. O projeto já está aprovado. Agora, a transferência só vai complementar. Tornou-se secundário o afastamento. Pois é, mas então eu estou dizendo, você está discutindo
depois
coisa,
tem que
coisa.
Propor a emenda.
Tem razão, vereador.
Eu devolvo a oportunidade, presidente.
Também para discutir, vereador Gerri.
Senhor presidente, o secretário, Hamilton, é só para entender. Bom, que o projeto já foi aprovado, né? Consta o afastamento. Agora, tem alguma informação detalhe aí o afastamento, o porquê desse afastamento, porque por motivos particulares, o cônjuge, no caso, funcionário municipal, vai poder se afastar também? Eu não entendi muito bem, parece que está assim meio confuso. Eu entendi no original, vereador Jackson, só para a gente entender, porque eu entendi que no original fala do afastamento, né, do servidor. Suponhamos que é um servidor federal e ele pede um afastamento, né? Aí a servidora ou servidor, nesse caso, teria direitos de se afastar? É isso que eu não estou entendendo, porque no original o servidor está se afastando, né? A servidora ou servidor, né? Ele iria também ter esse direito de se afastar ou só em caso de transferência?
Vereador G, uma parte, por favor.
Pois é.
Só para tentar colaborar com essa celeuma que virou, que se tornou aqui. Dois pontos. Primeiro, essa exposição igual.
Só um momento, só para a gente entender, pedir um pouquinho de silêncio aí.
Peça atenção dos pares,
eu assunto eu gostaria de entender, isso é muito complexo essa emenda.
Possamos entender o que está sendo discutido. Bem, essa exposição eu coloquei igual está na lei semelhante à prefeitura, essa questão do afastamento. Primeiro, assim, em relação a qualquer tipo de licença ou afastamento, em que pese está aqui na lei, fica subordinado ao Estatuto do Servidor Público, que é uma lei superior a essa, hierarquicamente o Estatuto Superior. Então, qualquer tipo de afastamento tem que estar previsto aqui e lá no Estatuto. Aqui fala só no caso de enquanto o servidor estiver em estágio probatório. Após ele passar o estágio probatório, os 3 anos, e for aprovado, não tem, isso aqui não vale mais. Vai ficar subordinado apenas ao Estatuto.
Ok.
Eu entendo como afastamento, juridicamente que eu entendo como afastamento, pode ter tido afastamento uma coisa judicial, um afastamento para outro órgão. Então, tem vários afastamentos, é um critério. Não é só afastamento, vereador Gé. Não pode ser quando a pessoa pede afastamento, porque seria licença por interesse particular, que é a licença estabelecida no Estatuto. É outro tipo de licença.
É só quando no estado probatório, nesse caso.
É, entendeu?
Saiu do estado probatório...
Não vale mais essa exposição.
Ok, muito obrigado.
Então, assim, eu sugiro que a gente aprove essa emenda, que põe a palavra transferência e fica uma coisa mais clara. Então, sugiro que a gente aprove essa emenda e passe para a próxima.
Ok, estou satisfeito. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão a primeira emenda. Vou colocar em votação. Os contrários à emenda se manifestem. Aprovado. Segunda emenda, secretário. A segunda emenda. A segunda emenda se diz respeito ao artigo 6º da lei, que fala da composição da comissão. No original consta o seguinte: a comissão será composta por 3 membros. Sendo 2 servidores da Câmara Municipal de Anápolis e 1 vereador membro da mesa diretora, sob a presidência deste. A proposta do vereador Sargento Alberto. A comissão será composta por 4 membros, sendo 2 servidores da Câmara Municipal de Anápolis e 2 vereadores da mesa diretora, sob a presidência de 1 destes.
Poderia repetir o original, vereador?
O original. A comissão será composta por 3 membros, sendo 2 servidores da Câmara Municipal de Anápolis e 1 vereador membro da mesa diretora, sob a presidência deste.
A emenda sugere, o projeto original, que nós já aprovamos, inclusive, sugere 3 membros dessa comissão, e a emenda 4, seria isso? 2 vereadores e 2 servidores. É isso, secretário? A emenda sugere 4 membros, 2 vereadores e 2 servidores da casa.
O original, 2 servidores e 1 vereador.
3, que já foi aprovado, inclusive. Isso. A mudança seria de passar essa
comissão, presidente,
de 3 para 4 membros. E 2 servidores. Aí ficaria o problema aí, a dúvida que foi levantada aí, que aí ficaria número par, mas eu estou vendo a dúvida aí só em relação ao problema de ficar em número par essa comissão.
Mas aí diz que a comissão será presidida por 1 deles.
Discutindo, presidente. Mas não diz que ele não pode votar.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente.
Para discutir a emenda, presidente. A emenda está em discussão, vereador Anderson Lopes.
Senhor presidente, eu acho que os 2 casos aí não ficou bom. Eu acho que o ideal seria 3 vereadores e 2 servidores. Mas, também 2 servidores e 1 vereador também, eu acho que não seria o correto. Então, eu vou encaminhar meu voto favorável à emenda, mesmo sabendo que isso pode gerar algum percalço no futuro com relação a empate, e depois ser acrescentado uma outra emenda no futuro. Mas eu creio que ficar do original também não ficou bom, não. 2 servidores
e somente um vereador ali presidindo, eu acho que não seria o ideal. Então eu quero deixar essa minha opinião aqui, devolvo a palavra.
Eu
gostaria apenas de saber do secretário, o que é que fala a emenda em relação ao voto do presidente, quem preside a comissão?
Vereador.
Senhor presidente, a emenda estabelece que serão dois servidores da Câmara e dois vereadores, sob a presidência de um desses dois vereadores. Mas não... Não está aí, claro. Não fala nada em relação ao
presidente. Será, pode ou não votar?
Discutindo isso, presidente.
Só uma observação, senhor presidente. Deixar claro para os pares o que é a função dessa comissão. O que essa comissão faz? Cada chefe mediado do servidor público efetivo vai estabelecer uma ficha. O servidor foi assíduo, foi pontual, está dando conta do serviço, assim, tem aptidão para o trabalho, vai preencher uma ficha de avaliação. O chefe vai preencher a ficha. Supondo que o cara está lá no diretor administrativo, o Dalto, que é o diretor, vai preencher uma ficha, ó, dando a avaliação dele. Essa comissão irá avaliar essas fichas, avaliar. Se for contrário, vai dar direito à pessoa se justificar, direito à testemunha, entendeu? Então essa comissão vai estabelecer se a avaliação feita pelo chefe imediato está ok ou não. Vai ser a função dela é essa.
É. Discutindo, vereador Mito, só, presidente.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, uma coisa que tem que deixar definida é se o presidente vota ou não. Se o presidente não votar, todo jeito, é importante que nós votamos. O meu voto é a favor da emenda. Porque se o presidente não votar, vai ficar só duas pessoas votando, vai dar empate. Quem vai desempatar?
Vota para desempatar, ué.
Entendeu? Então, nós temos que... Eu sou contra... Eu sou a favor da emenda, no caso. Meu voto é a favor da emenda.
Só isso. Presidente, discutindo.
Vereador Jackson Charles, para discutir a emenda.
Presidente, também uma outra confirmação daquilo que eu estou dizendo.
Discutindo, presidente.
Primeiro, eu tenho entendimento de que o presidente não só vota se der empate. Como são três, quatro, mais um é presidente... Então, o presidente só vota se der empate. Não vai dar empate porque três vão votar. Primeiro passo. Segundo passo. Ali é uma avaliação. Cada um vai votar em um item referente àquilo que está mencionando no projeto. Por exemplo, ele tem um bom comportamento? Eu posso achar que tem, ele pode achar que não, e ele pode achar que não. Então, na verdade, cada um vai fazer uma avaliação sobre o desempenho dele. Então, eu não estou vendo condição de empate nunca nisso aí. Né? Então, acho que... Até porque já está aprovado o projeto original.
Uma parte,
eu,
Charles.
Por favor, quem pediu?
Presidente, eu entendo o seguinte. Acho que nós... Desculpa que no momento em que foi lido o projeto original, eu não estava aqui, estava atendendo uma pessoa ali, eu não sei se foi lida as emendas antes de ser aprovado o original. Muito bem, nós aprovamos o original. Só que as emendas, elas não batem com o original. Não está complementando, ela está complicando o original. Pelo seguinte, Jacques, ouçam bem. Quatro membros no, na comissão, ok?
Sobre a
presidência tudo bem.
De um.
Quatro pessoas.
Tá.
Então, ok. Só que o assunto que vai ser discutido é de interesse do presidente. Então tem dois votos a favor... Aliás, um voto a favor e dois contra. Então, ele é a favor. Ele vai ter que passar por cima do que ele quer, do que ele pensa, do que ele acha, porque ele não pode empatar. E se ele empatar, quem vai definir? Quem vai, né, desempatar aí? Então, tem que ser números ímpares. Então, que fique só três. Ou três, quatro não. Certo? Porque não tem como decidir. Se o presidente quiser votar a favor, ele não vai poder, porque senão vai dar empate.
Vereador, só votar a favor de quê? Só curiosidade, só para me entender também a sua colocação.
A favor do assunto, se ele não, tiver não. Que votar, mas...
É porque ali é uma avaliação.
Pois é, mas e se dois for a favor da avaliação e o outro for contra?
Não, avaliação individual, cada um vai fazer a sua avaliação. Eu vou pegar a ficha dele, vou fazer a avaliação. Olha, ele tem um bom comportamento? Tem. O senhor vai achar que ele não tem, então não tem. O outro vai falar, não, ele tem um comportamento bom, o outro tem um comportamento ruim. Para chegar no final, ele ter o direito de contrapor aquelas avaliações. Não é isso, vereador, que é o objetivo?
Então eu não estou vendo motivo, nós vamos votar, nós estamos falando bobagem, nós não estamos falando aqui que nós vamos votar se o cara vai permanecer ou não. Não é isso que está em jogo. São avaliações com itens específicos dentro do projeto original.
Então não precisa da emenda? Ah, pode ser os quatro, os três mesmo?
Então, acho que... Até discutindo, senhor presidente. Eu particularmente sou a favor da emenda.
Nós estamos discutindo como a questão do afastamento e da transferência da primeira emenda. Nós estamos discutindo algo que não vai resolver. Eu fui contra lá e tive que votar a favor, porque já está aprovado no original. Então não adianta ficar discutindo essa emenda, ué. Se já foi aprovado no original...
Foi aprovado no original uma comissão com três membros. A emenda está passando para quatro. O que é que nós... Ou nós votamos contra ou a favor da emenda. No projeto original, já estabelece a comissão e nós já votamos, com três membros.
Pois é, nós já votamos.
A emenda quer modificar para quatro. É esse o assunto. Se rejeitarmos a emenda, o projeto vai ficar, a comissão vai funcionar com três membros. Se aprovarmos a emenda, a comissão vai funcionar com quatro membros. É só essa a diferença do que nós estamos analisando aqui.
Vereador Jacques, independente dessa situação, eu acho que três, o número ímpar, sempre é conveniente na questão de composição de uma mesa. Mas existe um outro problema na emenda, que é com relação à definição do presidente. Eu ainda estava argumentando com o autor ali, a definição não é clara com relação ao presidente na emenda. No projeto é bem clara sobre a presidência deste, ou seja, do vereador. De um destes, não especifica se vai ser um dos vereadores ou dos servidores. Então não fica muito claro. Na questão do português, a professora Geli pode nos corrigir também, mas não está claro. É esse o meu questionamento. Então não fica definida aí a questão da presidência da mesa também.
Presidente, então eu encaminho meu voto a favor e devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Ele já discutiu.
Já pediu a parte, já discutiu. Vem para a vereadora Geli. Professora Geli.
Senhor presidente, eu quero apenas encaminhar e declarar meu voto, explicar porque é a polêmica que eu levantei. Eu acredito que toda comissão tem que ser feita, tem que ser composta por números ímpares. Eu não vejo o que um a mais, um a menos vai contribuir, mesmo porque... É lógico que a avaliação aí, ela é feita por uma série de um questionamento que é feito por meio de uma autoavaliação, uma avaliação do chefe imediato. Isso vem para que a comissão possa avaliar. Mas eu acredito que qualquer comissão, ela é formada sempre por números ímpares. Eu sempre formei dessa forma, de forma de números ímpares. Então, eu acho que um vereador e dois funcionários da casa, os funcionários efetivos da casa, confiando na idoneidade desses funcionários, eu acho que, por certo, nós estaremos muito bem representados para avaliar os nossos funcionários. Então, eu sou contrária à emenda.
Na parte, vereadora.
Já devolvi a palavra. Obrigada.
Obrigado, para discutir, então. Vereador GR.
Senhor presidente, quando diz que é quatro, dois vereadores e dois funcionários, subentende que três irão votar, né? E que só vai haver um empate se um se abster. Então, no meu entendimento, o voto o que vai ser válido é o voto de três. Só em caso de empate que vai ter, no caso, a necessidade do presidente votar. Então, já está em três. Já está em três. Né? Então, quer dizer, eu acho que nós estamos discutindo o indiscutível. Eu acho que vão votar a emenda.
Dá parte, vereador.
Pois não, você dá parte aqui.
Apenas observação.
Uhum.
Dá parte, vereador.
Pois não.
Apenas em observação isso aí, mas não está estabelecido ali na lei que o presidente não pode votar. Teria que estar estabelecido, porque nós não podemos... Nós não podemos votar uma lei aqui e depois ficar subentendente-se. Ou tem que estar escrito na lei ou não.
Tem que ser clara, né, senhor presidente?
Presidente,
não pode deixar
margem para você subentender a lei. Ela tem que estar clara o que está escrito.
Ok. Presidente. Você dá parte para o nobre colega.
Presidente.
Vereador.
Fernando.
Vale ressaltar que, por pontuação. Então, o funcionário que estiver em estágio probatório, ele terá que ter no mínimo 15 pontos estabelecidos. Então, assiduidade, sei lá, e por aí por diante. O que acontece? Caso esse funcionário não obtenha a pontuação necessária e essa comissão, que é muito importante, diga de passagem, se ele não obtiver, a comissão pode sugerir até a exoneração desse funcionário. Então, essa comissão é muito importante. Nós temos que passar por isso que nós temos que aprovar a emenda ou não, sabendo do tamanho da importância dessa comissão. Agora, esse funcionário terá também todo o direito de se manifestar em sua defesa logo após o parecer da comissão. Parecer não dando favorável a ele, ele pode, de forma escrita, recorrer ao presidente, até porque a palavra final é da presidência dessa casa, é o presidente. Ou ele acata o parecer contrário, ou ele acata a defesa do funcionário. Então nós temos que votar. Fui um que levantei essas questões na discussão e até pedi por entender que o presidente também só votava em caso de desempate. Acontece que se nós formos usar essa analogia, por exemplo, nas comissões o presidente vota. Então não serve muito por analogia porque não consta no projeto. Então eu vou declarar meu voto contrário a essa emenda, para que se mantenha o número ímpar e no futuro que a gente possa apresentar, até porque o projeto é novo e é novidade nessa casa e tem que ser discutido mesmo, porque como foi dito aqui, nunca nós tivemos concurso nessa casa, para que no futuro próximo agora a gente possa aumentar para 5 membros, para que a gente tenha mais membros discutindo, até porque só 3 membros também eu acho muito pouco, mais membros discutindo a quantidade ímpar, e aí sim a gente possa ter uma melhor avaliação quanto ao desempenho desse funcionário. Então meu voto será contra, por entender que essa avaliação é muito importante. Eu acho muito 3 membros somente muito pouco, e número 4, o número par pode dar uma duplicidade, algo que não consta no projeto, uma subjetividade que não consta no projeto. Obrigado, vereador.
Uma parte, vereador Gerson.
Conceder a parte aqui para o vereador Vilmar Silvestre, que tinha pedido antes, e logo após o senhor pode usar a palavra para que eu possa devolver para a mesa.
Obrigado, vereador Gerson. Senhor presidente, eu acredito que nós...
Palavra com o vereador Gerson. Eu concedeu a parte ao vereador pastor Vilmar Silvestre.
Na verdade, eu fui contemplado com a palavra do vereador Fernando, só que nós precisamos nos atentar, me veio à mente agora, Ger, nós não vamos julgar, não é um julgamento que essa comissão vai fazer, é uma avaliação, mas eu fico com a sua... Né? Exatamente, então eu fui contemplado e eu voto contra essa emenda.
Você dá parte ao vereador Jacques, que ele pediu isso, senhor presidente.
Vereador, eu quero insistir na minha colocação, ou então eu estou tendo dificuldade imensa de não entender o projeto. A comissão não trata de votação, trata de avaliação. Ela vai avaliar para descobrir se o servidor vai atingir um número determinado de pontos, que tem que chegar no mínimo 15 pontos. Então não é votação, é avaliação, gente. Votação é que teria que ter par ou ímpar, mas aí não. Eu não estou entendendo, então eu quero uma explicação melhor. Se é uma avaliação, é um a mais que vai avaliar. E o número mínimo exigido para aprovar é 15 pontos. Obviamente, cada item tem um ponto. Cada item tem um ponto. Entendeu? Então, eu não, isso aí, ó, com 3 ou com 4, pode dar empate. Pode ser 3 e todos os 3 votar iguais. Vai dar empate, vereador. Vai dar empate.
Discutindo, senhor presidente.
Então é pontos, né? É avaliação, não é votação. Não está em xeque. A comissão não vai votar se o cara vai. Ele vai avaliar através de fichas e de pontuação. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, tendo em vista a explicação do Fernando, compreendo a colocação do nobre colega Jackson. Mas eu entendi que vai se fazer uma avaliação, daí tem a opinião dos 4. Então, não é mesmo votação, é uma avaliação. E vai contar os pontos. Então, para mim, tá entendido. Nesse aspecto, eu sou obrigado e contra a emenda.
Lógico.
Eu entendi bem a situação. Entendi a sua colocação, a sua preocupação. Mas ficou bem claro aqui. Concedo novamente a parte.
Vereador, eu quero até te dar um exemplo que não é votação, é avaliação. Vamos supor que a emenda passe e cada um faz sua avaliação pessoal, cada um com a sua avaliação, cada um dos quatro membros das comissões, dois votam, dois avaliam abaixo de 15 pontos, eu vou tirar a palavra voto aqui para não dar mais confusão, dois avaliam abaixo de 15 pontos e dois avaliam acima de 15 pontos, e aí? Como vai ficar? Alguém tem que mandar o parecer para a presidência, ou favorável ao funcionário ou contra o funcionário, a avaliação tem que ser encaminhada à presidência, esse funcionário tem que se defender ou não. Mas como se quatro membros, dois avaliam abaixo dos 15 pontos e dois avaliam acima dos 15 pontos? Por isso a necessidade de número ímpar. Dois podem avaliar acima, um abaixo.
Ok. Senhor presidente, então, devolvo a palavra e concordo que tem que se aumentar aí para 5.
Mas a vereador Gé já devolveu a palavra? Apenas, gente, para clarear um pouco aqui o que, é que nós estamos discutindo. Pelo que eu estou entendendo aqui, não importa se é voto ou se é avaliação. O que está em questão aqui é se o presidente vai participar. Qual que é a participação do presidente nessa comissão? Ele vai só presidir, mas ele vai ter o direito de participar efetivamente, seja avaliação ou seja voto. O presidente vai poder participar ou não da avaliação ou do voto? Essa que é a questão que está sendo colocada aqui. Se é... O que... Agora, a emenda... com três membros, ela já foi aprovada. Porque levantou uma dúvida, que é se o presidente dessa comissão com quatro membros vai participar ou não do que está sendo discutido ali, seja avaliação ou seja voto. Essa que foi a dúvida levantada. Para discutir, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. O Paulinho está me falando aqui. Não, ele se disse que não ia discutir, mas eu entendo, presidente. A matéria trata de posicionamento simples, mas eu não sei porque, se é do ponto de vista da escrita, do ponto de vista do projeto, ele traz consigo uma dificuldade muito grande no que se refere à média de nós vereadores no entendimento, né? Eu estou com o entendimento do Jackson, mas eu preciso estar convicto que esse entendimento é o correto em relação, e nós sabemos, principalmente nós que operamos o direito, nós sabemos que as leis têm que ser claras, didaticamente claras, diretas, E que sejam eficazes. Eu tenho preocupação em relação a aprovar um projeto nesse nível de dúvida de nós aqui como colegiado. Eu gostaria de fazer sugestão que continuemos a discussão desse projeto na outra sessão.
Uma parte, vereador.
Depois dá uma parte.
Eu quero encaminhar, gente, aproveitando a parte, vereador, acho que nós devemos votar, vereador, ou a favor ou contra a emenda, e apresentar posterior o propositor do projeto uma lei complementar de alteração da lei para legalizar essa situação. Eu acho que seria a melhor condição. Aprova-se a lei, amanhã ele pode entrar com a alteração na lei, uma lei complementar, alterando esse item aí, fazendo com que esse item seja solucionado. Eu acho que é a única solução para sair numa situação mais plausível aí. Devolvo a palavra.
Eu não sei como que é tratado do ponto de vista regimental, mas, por exemplo, eu mesmo não sei quantos pontos aprovaria esse cidadão. O projeto trata disso? Ele fala em quantos pontos seria... Tudo bem, eu devolvo a palavra, senhor presidente. Discutir, presidente.
A questão aqui é simples. Nós vamos votar contra ou a favor da emenda. Existe um projeto aprovado que prevê a comissão com três membros. Está se querendo, se pretendendo mudar a quantidade dos participantes dessa comissão para quatro. Nós vamos deixar do jeito que nós já votamos,
presidente.
Nós vamos aprovar com quatro. Essa é simples a questão.
Discutindo, presidente.
A discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o projeto original já foi votado. O Eli não tem razão porque não pode votar mais. Já foi votado, não tem como ser votado novamente. Então, vamos negativar essa emenda aí, que é uma emenda horrível, e vamos continuar o projeto.
Agora, eu acho também que nós não podemos já votar um projeto aqui, se nós estamos votando um projeto. Aí você já votar já com a pretensão e a previsão de amanhã já entrar com a mudança em cima desse projeto. Aí eu acho realmente temerário. Ainda está em discussão a emenda. Vou colocar em votação essa emenda, de que altera os membros da comissão aí de 3, que já foi votado, para 4. Os contrários à emenda se manifestem. Contra a emenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos contrários.
Contrário. 11 votos contrário. Só contar os pares agora que a gente vê a diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
23.
15. Com 9 votos contrário, a emenda está rejeitada. 11 contrário, perdoa. Com 11 votos contrário, a emenda está rejeitada. É maioria simples.
Pela ordem, isso, presidente.
Senhor presidente. Vamos abrir para.
Não?
É. A próxima emenda é bem simples.
Mais uma. Já vou ver o
material. Tem mais uma.
Não, é três. Senhor presidente. São três.
Ah, são três?
Tombou. Vamos. O secretário vai fazer a leitura da terceira emenda.
É emenda supressiva ao artigo 17. Inciso terceiro, parágrafo terceiro, onde tinha um estabelecimento de uma multa. Na verdade, isso aqui foi colocado de forma errada. É um aumento supressivo, tirando um termo foi digitado de forma errada aqui no projeto. Tinha um estabelecimento de uma multa e está suprimindo o inciso terceiro. Só para corrigir esse erro material na redação do projeto.
Então, na realidade, essa emenda está corrigindo um erro que havia no projeto original. É isso? Então, essa está simples, né? Então, está em discussão a emenda. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada a terceira emenda.
Não quer discutir. Né?
Isso aí você passou. Agora você não discute mais nada.
Descortado o horário regimental da ordem do dia. Encerra a ordem do dia. Passo para as comunicações partidárias. Vereador Lisier.
Comunicando, senhor presidente. Eu gostaria de comunicar aqui, na realidade é uma homenagem. Gostaria de homenagear, nós temos aqui nessa casa... Foi instituído pelo presidente Lula a lei 11.327 em 2006, homenageando os radialistas. Nós convivemos aqui, nós temos dois radialistas aqui nessa casa, mas em nome da minha amiga Eliane da Rádio Imprensa, eu gostaria de homenagear todos os radialistas da cidade e dizer também isso aí foi usada a data 7 de novembro em homenagem a Ari Barroso, que é a data de nascimento desse que foi um grande compositor e também um grande radialista. Né? Teve por muitos anos, né, ele teve um programa de calouros. E mais ainda, mais importante ainda, na personalidade desse grande radialista, grande compositor, flamenguista de coração também, um apaixonado pelo Flamengo. Então, os radialistas recebam minha homenagem, estão de parabéns, principalmente aqueles que frequentam diariamente essa casa. Não vou citar nomes para não me furtar, não cometer alguma injustiça com algum radialista. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando.
Também para comunicar, vereador Glemo, e em seguida, Jackson Charles.
Obrigado, senhor presidente. Só relembrar, nobres pares,
presidente,
população da região da Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, da grande audiência que vamos ter ali na sexta-feira, 9 horas da manhã, onde teremos lá atendimento jurídico, de enfermagem, e vai estar lá o meio ambiente, solicitamos umas mudas de árvore para a arborização do bairro, quem precisar de pegar mudas, de árvores, já está à disposição lá. Enfim, vamos estar ali debatendo assuntos relevantes para aquela região, e é necessário que a população possa estar lá. Já liguei para todos os secretariados, pessoal convidamos, para que esteja lá. Mandamos ofício para a polícia, questão de segurança, então convido todos os pares a participar lá conosco, que nós possamos desenvolver isso em toda a cidade. E convido toda a população que nos assiste, nos prestigia, para ir lá nos ajudar a reivindicar coisas para a nossa região e para a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, vereador Jackson Charles, nas comunicações.
Obrigado, presidente. Eu, no dia de ontem, eu fiz um comunicado aqui aos moradores da região da Vila Formosa que nós havíamos solucionado parcialmente o problema do atendimento do médico naquele posto de saúde e que estaria atendendo para apaziguar um pouco a falta do médico nas terças e quinta-feiras. mas eu recebi uma ligação ontem à tarde do diretor da saúde, responsável, me dizendo que o novo médico para aquele posto de saúde já está sendo contratado e possivelmente a semana que vem, no mais tardar, na próxima semana seguinte, o atendimento estará totalmente normalizado com o médico atendendo todo dia lá no posto de saúde da Vila Formosa. Eu vou a palavra.
Também nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar esse momento, o Lizinha falando aí de radialista, convidar todos a população de Anápolis para prestigiar aí o título de cidadão público e vamos conceder aí ao nosso comunicador do rádio, o Eurico Santos. Então fica aí o convite para todos, sexta-feira, às 8 horas da noite. Obrigado, devolvo a palavra.
Também, vereador Paulo de Lima, nas comunicações.
Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer por dia, amanhã, dia 7, é hoje, dia 7?
Amanhã.
Amanhã, né? É o dia do radialista, o nosso querido Eurico Santos, né, que vai ser homenageado aqui, o Zé do Rego, parabéns para eles. E todos os radialistas, todas as emissoras que cobrem a Câmara Municipal, e todos os radialistas do Brasil, um abraço especial desse que nos fala, que é o comunicador do povão, Paulo de Lima. Obrigado.
Sem mais inscritos para as comunicações e nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Boa tarde a todos.